Deuteronômio. Deuteronômio 1. Estas são as palavras que Moisés dirigiu a todo o povo de Israel, ao oriente do Jordão, no deserto, na região de Arabá, em frente de Suf, entre Paran e Tofel, de um lado, e Laban, Acerote e Dizaab, do outro. São 11 dias de caminho desde o Monte Horebe até Cadés Barneia, passando pelo Monte de Seir. No ano 40, após a saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés comunicou ao povo de Israel todas as ordens que o Senhor lhe tinha confiado para lhes transmitir. Isto aconteceu depois de ter derrotado Seon, rei dos Amorreus, que residia em Eshbon, e depois de ter vencido, em Edrei, o rei Og de Bazã, que vivia em Ashtarote. Foi ao oriente do Jordão, na região de Moabe, que Moisés começou a expor ao povo a lei de Deus por estas palavras.
No Monte Horebe, o Senhor nosso Deus disse-nos: já há muito que estão nesta montanha. Saiam, portanto, daqui e vão para as montanhas dos Amorreus e para as regiões vizinhas, no deserto, nos montes, no Negev, na planície costeira e no litoral, isto é, para a terra dos cananeus e para o Líbano, até ao grande rio, o Eufrates. Dou-vos este país à vossa disposição. Vão agora e tomem posse dessa terra que eu, o Senhor, prometi dar a Abraão, Isaac e Jacó, e depois deles aos seus descendentes. Naquela mesma ocasião eu vos disse: sozinho não posso tomar conta de todos. O Senhor, vosso Deus, fez-vos aumentar muito e hoje são tão numerosos como as estrelas do céu. Que o Senhor, Deus dos vossos antepassados, vos torne ainda mais numerosos e vos abençoe, como prometeu. Mas como é que eu, sozinho, posso arcar com a responsabilidade de resolver os vossos problemas, as vossas queixas e questões? Escolham, portanto, nas vossas tribos, homens sabedores, sensatos e experientes, para que eu os nomeie vossos chefes. Vocês responderam que achavam muito bem a minha proposta. E então escolhi dentre os chefes de tribo os mais sabedores e experientes e fiz deles vossos chefes. Para cada tribo nomeei chefes de grupos de 1000, de 100, de 50, de 10 e ainda alguns guardas. Dei também, na mesma ocasião, instruções para os vossos juízes. Atendam todas as questões dos vossos irmãos e resolvam-nas com justiça, quer elas sejam só entre os vossos compatriotas, quer sejam entre um israelita e um estrangeiro. Em questão de justiça, não façam distinção entre as pessoas. Tratem de igual forma os pequenos e os grandes e não tenham medo de ninguém, porque quem dá a sentença é Deus. Se alguma questão vos parecer demasiado difícil, venham ter comigo que eu procurarei resolvê-la. Naquela ocasião, dei-vos todas as instruções sobre o que deviam fazer. Cumprindo ordens do Senhor, saímos do Monte Horebe e fomos atravessando aquele deserto enorme e terrível. Como vocês mesmos puderam ver, a caminho das montanhas dos Amorreus e chegámos a Cadés Barneia. E eu disse-vos então: acabais de chegar aos montes dos Amorreus que o Senhor nosso Deus nos vai dar. O Senhor, Deus dos nossos antepassados, coloca agora esta terra à vossa disposição. Vão e tomem posse dela, como o Senhor prometeu. Não tenham medo nem receio. Mas vieram todos ter comigo a pedir que mandássemos alguns homens à nossa frente para fazerem o reconhecimento da região e para nos trazerem uma opinião sobre o caminho a seguir e sobre as cidades para onde nos deveríamos dirigir. Pareceu-me bem esta proposta e escolhi 12 homens, um por cada tribo. Eles subiram na direção da montanha, chegaram ao Vale de Escol e exploraram aquela zona. Depois voltaram para junto de nós, trazendo consigo frutos da região e deram-nos a sua opinião.
A terra que o Senhor, nosso Deus, nos vai dar é maravilhosa.
Mas desobedeceram ao Senhor, vosso Deus, e não quiseram ir. Nas vossas tendas puseram-se ainda a murmurar contra o Senhor, dizendo:
foi com má intenção que Ele nos fez sair do Egipto, para nos fazer cair nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde é que nós vamos? Os nossos enviados meteram-nos muito medo. Informaram-nos de que eles são mais fortes e mais altos do que nós, que têm cidades enormes, com muralhas até ao céu, e que até lá encontraram descendentes do gigante Anak.
Então eu respondi: não se assustem, nem tenham medo deles. O Senhor vosso Deus, que vai sempre à vossa frente, combate por vós, tal como fez no Egito. E vós fostes disso testemunhas. Ainda no deserto viram como o Senhor vos levava ao colo, ao longo de todos os caminhos, tal como um pai leva o seu filho, até chegarem ao lugar onde hoje estão. E nem assim tiveram confiança no Senhor vosso Deus, que ia sempre à vossa frente, procurando lugar para descansarem. De noite apresentava-se como luz para alumiar o caminho, e durante o dia apresentava-se como uma nuvem a indicar por onde haviam de seguir. Ao ouvir as vossas críticas, o Senhor indignou-se e jurou:
nenhum só dessa geração chegará a ver a maravilhosa terra que tinha prometido dar aos vossos pais.
Só Caleb, filho de Jefuné, é que havia de haver. A ele e aos seus descendentes é que o Senhor daria a terra que ele tinha pisado, porque tinha sido íntegro diante do Senhor. O Senhor irritou-se também contra mim por vossa causa e disse-me:
tu também não entrarás naquela terra. Josué, filho de Nun, que é o teu ajudante, esse sim. Dá-lhe coragem, pois ele é que há de levar Israel a tomar posse dela. As vossas crianças, que julgastes como vítimas certas do inimigo, e os vossos filhos, que agora ainda não distinguem o que é bom e o que é mau, esses é que lá entrarão. A eles é que eu dou essa terra, e eles tomarão posse dela. Mas vocês voltem de novo para o deserto e caminhem em direção ao Mar Vermelho.
Naquela altura responderam-me:
nós pecámos contra o Senhor, nosso Deus, mas agora estamos decididos a ir e a lutar, conforme as ordens que nos deu.
E cada um agarrou as suas armas e correu ligeiro para as montanhas. Mas o Senhor disse-me:
avisa-os que não vão combater, para não serem vencidos pelos inimigos, porque eu não estou ao vosso lado.
Eu avisei-vos, mas não me quiseram ouvir, e contra a ordem do Senhor subiram muito confiantes em direção à montanha. Porém os amorreus que lá viviam saíram ao vosso encontro, perseguiram-vos como vespas, desde sair até Orma, e derrotaram-vos. Quando voltaram, foram-se queixar diante do Senhor, mas Ele não ouviu as vossas queixas, nem vos deu ouvidos. Por isso é que tiveram de ficar assim tanto tempo em Cades.
Deuteronômio 2.
Fomos então de novo para o deserto em direção do Mar Vermelho, tal como o Senhor me tinha mandado, e passámos muito tempo à volta das montanhas de Seir. Um dia o Senhor disse-me:
já chega de andar à volta destas montanhas. Dirijam-se para norte e avisa o povo de que vão passar pelo território dos vossos parentes, os descendentes de Esaú, que habitam na região de Seir. Ainda que eles vos temam, tenham muito cuidado. Não entrem em luta com eles, pois eu não vos dou nem um palmo da sua terra, porque dei as montanhas de Seir à família de Esaú. Comprem-lhes com dinheiro o que precisarem para comer e a água de que precisarem para beber. O Senhor, teu Deus, abençoou todos os teus empreendimentos e tem acompanhado o teu caminhar por este deserto interminável. Há 40 anos que Ele está contigo e nada te faltou ainda.
Depois de atravessarmos o território dos nossos parentes, os descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, seguimos pelo caminho de Elat e Esion-Geber e virámos em direção ao deserto de Moab. O Senhor disse-me então:
não provoques os moabitas, que são descendentes de Lot, nem faças guerra contra eles, pois fui eu que lhes dei a região de Ar e não te vou dar a ti nenhuma parcela do seu território.
Antigamente viviam em Ar os Emitas, povo forte, numeroso e de alta estatura, como os descendentes do gigante Anak. Pensava-se que eles eram refaítas, mas afinal eram descendentes de Anak e os moabitas chamavam-lhes Emitas. Na região de Seir habitavam antigamente os Horritas, mas os descendentes de Esaú apoderaram-se das suas terras. Destruíram-nos e instalaram-se lá, tal como fez Israel na terra que o Senhor lhe destinou para sua propriedade.
E agora vamos, atravessem o vale do Zered.
Disse o Senhor, e assim fizemos, desde que saímos de Kadesh Barneia até atravessarmos o vale de Zered. Passaram-se 38 anos, o tempo suficiente para desaparecer a geração de homens de guerra que existia no acampamento, tal como o Senhor tinha jurado que aconteceria. O próprio Senhor foi fazendo com que eles desaparecessem até não ficar um único. Depois de terem desaparecido todos os homens de que o povo podia dispor para a guerra, o Senhor disse-me:
Vais hoje mesmo atravessar a fronteira de Moab e a região de Ar. Vais chegar até ao território dos descendentes de Amon, mas não os provoques nem faças guerra contra eles, porque também são descendentes de Lot, e eu dei-lhes a posse desse território. Já não te vou dar nenhuma parte dele a ti.
Também esse era considerado o território dos refaítas que lá viviam antigamente, e os descendentes de Amon chamavam-lhes Zamzumeus. Era também um povo forte e de alta estatura, como os descendentes do gigante Anak. Mas o Senhor destruiu-os, e os descendentes de Amon desalojaram-nos e tomaram posse do território em lugar deles. Foi o mesmo que aconteceu com os descendentes de Esaú, que agora habitam em Seir. O Senhor destruiu os Horritas e os descendentes de Esaú vieram desalojá-los e instalaram-se no seu lugar, e é lá que agora vivem. O mesmo aconteceu aos Heveus, que viviam nas aldeias próximas de Gaza. Vieram os Filisteus, originários de Creta, destruíram-nos e instalaram-se lá.
Vamos,
disse o Senhor.
Ponham-se a caminho e atravessem o vale do rio Arnon. Nas tuas mãos entrego o amorreu Seon, rei de Hesbon, e o seu território. Declara guerra contra ele e toma posse do seu território. De hoje em diante vou fazer com que todos os povos da terra vos temam e vos respeitem. Quando tiverem conhecimento da vossa fama, hão de tremer e ficarão cheios de angústia.
Desde o deserto de Kedemot, enviei mensageiros a Seon, rei de Hesbon, com a seguinte proposta de paz.
Vou ter de atravessar o teu território, mas não sairei do caminho principal, nem para um lado, nem para o outro. Deixa-me comprar aquilo de que precisarmos para comer e água para beber. Só queremos que nos deixes passar até atravessarmos o Rio Jordão, a fim de irmos para a terra que o Senhor, nosso Deus, nos vai dar. Os descendentes de Esaú, que vivem em Seir, e os moabitas que vivem na região de Ar, também nos deixaram atravessar os seus territórios.
Mas Seon, rei de Hesbon, não consentiu que passássemos. Foi o Senhor, vosso Deus, que endureceu a sua mente e o seu coração para assim o entregar nas vossas mãos, e assim continua ainda hoje. O Senhor disse-me:
A partir de agora, vou entregar-te Seon e o seu país. Entra no seu território e toma posse dele.
Seon saiu ao nosso encontro com todo o seu exército para nos dar batalha em Jaaz. Mas o Senhor, nosso Deus, colocou nas nossas mãos e nós derrotámo-lo a ele, aos seus filhos e ao seu exército. Conquistámos naquela mesma altura todas as cidades e as condenámos à total destruição. Não deixámos escapar ninguém. Só ficámos com os animais e com os despojos das cidades conquistadas. Desde Aruer, que está na encosta do vale de Arnon, e da cidade que está mesmo no vale até Gilead, não houve povoação que nos resistisse. O Senhor entregou tudo nas nossas mãos. Só no território dos descendentes de Amon é que não entramos, Tal como não entramos na região do rio Jaboque e nas cidades da montanha, nem nos outros lugares que o Senhor nosso Deus nos tinha proibido de atacar.
Deuteronômio 3.
Mudamos então de rumo e subimos em direção a Bazã. Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu exército, para nos fazer guerra em Edrei. Mas o Senhor disse-me:
Não tenham medo dele. Eu ponho-o nas tuas mãos, a ele e a todo o seu povo e território. Faz com ele o que fizeste com Seón, rei dos Amorreus, que vivia em Esbon.
E o Senhor, nosso Deus, entregou também Og, rei de Bazã, nas nossas mãos, com todo o seu exército. Infligimos-lhe tamanha derrota que não ficou ninguém. Na mesma altura, conquistámos todas as suas cidades e não houve povoação que nós lhes não tomássemos. Foram 60 cidades em toda a região da Argob, que pertencia aos domínios de Og, em Bazã. Todas estas eram cidades fortificadas com altas muralhas, portas e ferrolhos, sem contar com as povoações não fortificadas, que eram muitas mais. Condenámos tudo à destruição, tal como fizemos com Seón, rei de Esbon. Destruímos cidades, homens, mulheres e crianças. Mas os animais e os despojos das cidades recolhemos-los para nós. Foi nessa altura que conquistámos aos dois reis amorreus, que havia do outro lado do Jordão, o território que vai desde o vale do rio Arnon até ao monte Hermon.
Os fenícios de Sidon chamavam ao Hermon o Sirion, e os amorreus chamavam-lhe Senir. Todas as cidades do Planalto e toda a região de Gileade e de Bazã até Salca e Edrei eram cidades do reino de Og. Og, rei de Bazã, era o único descendente que restava dos gigantes refaítas. Imaginem que tinha uma cama de ferro com cerca de 4 metros de comprimento e 2 de largura, que ainda se pode ver em Rabá, capital dos descendentes de Amon.
O território conquistado naquela altura, desde Aroer até ao vale do rio Arnon e metade das montanhas de Gileade, com as suas cidades, dei-o aos descendentes de Ruben e de Gad. A parte restante de Gileade, toda a região de Bazã, que tinha pertencido ao antigo reino de Og, e toda a região de Argob, conhecida como Terra dos Refaítas, dei-as à meia tribo de Manassés. Jair, descendente de Manassés, ficou com toda essa região de Argob até à fronteira de Geshur e de Macá, e deu o seu nome àquelas regiões e a Bazã, chamando-lhe Avot Jair, ou Aldeias de Jair, nome que ainda hoje conserva. À família Maquir dei a região de Gileade. Aos descendentes de Ruben e de Gad dei ainda parte de Gileade até ao vale do rio Arnon, tendo o centro do rio como limite, e até ao rio Jaboque, que faz fronteira com os descendentes de Amon. Dei-lhes ainda a região de Arabá e o vale do Jordão, para o oriente das encostas do monte Pisga, com o limite no rio Jordão desde o lago de Genezaré até ao Mar do Sal, isto é, o Mar Morto. Nessa altura eu ordenei: O Senhor, vosso Deus, deu-vos este território como propriedade, mas todos os vossos homens aptos para a guerra devem ir à frente dos outros israelitas, vossos compatriotas. Só as mulheres e as crianças é que ficarão nas cidades que vos dei, bem como o vosso gado. E eu sei que têm muitos animais. Quando o Senhor conceder descanso também aos vossos irmãos das outras tribos, dando-lhes a posse da terra que lhes prometeu do outro lado do Jordão, então cada um de vós poderá voltar para a propriedade que vos dei. Nessa altura fiz as seguintes recomendações a Josué: Tu foste testemunha de tudo o que o Senhor vosso Deus fez àqueles dois reis. Pois o Senhor fará o mesmo a todos os reinos por onde irás passar. Não tenhas medo deles, porque o Senhor vosso Deus combaterá por vós. Naquela ocasião, orei assim ao Senhor: Senhor, meu Deus, começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e o teu poder. Não existe outro Deus no céu ou na terra que realize os prodígios e maravilhas que tu fazes. deixa-me passar para o outro lado do Jordão para poder ver aquela terra maravilhosa, aquelas belas montanhas e o Líbano. Mas o Senhor tinha-se indignado contra mim por vossa causa. Não escutou o meu pedido e respondeu:
basta, não quero que me voltes a falar nesse assunto. Sobe ao cimo do Monte Pisga e olha para o ocidente, para norte, para sul e para oriente. Observa bem tudo, pois para o outro lado do Jordão tu não passarás. Dá instruções a Josué, encoraja-o e anima-o, porque ele irá à frente deste povo e ele lhes há de distribuir a terra que tu vais ver.
E continuamos acampados no vale em frente de Bet-Peor.
Deuteronômio 4.
Ó povo de Israel, presta atenção às leis e preceitos que eu te ensino. Se os cumprirem, terão vida e poderão ir tomar posse da terra que o Senhor, Deus dos vossos antepassados, vos dá. Não modifiquem as leis do Senhor, vosso Deus, que eu vos dou, nem para mais nem para menos. Observem-nas integralmente. Com os vossos próprios olhos viram aquilo que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, vosso Deus, fez desaparecer todos os israelitas que seguiram o Deus de Baal-Peor, ao passo que vós, que permanecestes fiéis ao Senhor, continuais todos vivos hoje. Não se esqueçam que as leis e os preceitos que vos ensino, tal como o Senhor, meu Deus, me mandou fazer, são para se cumprir quando estiverem na terra de que vão tomar posse. Aceitem-nos e ponham-nos em prática, e os outros povos hão de ver nisso um sinal de sabedoria e de inteligência. Quando eles ouvirem falar destas leis, poderão dizer:
só este grande povo possui uma tal sabedoria e inteligência.
Que nação, mesmo das grandes, tem deuses tão próximos como nós temos o Senhor nosso Deus? De facto, Ele está sempre próximo dos que chamam por Ele. E que nação, mesmo das grandes, têm leis e preceitos tão justos como esta lei que eu hoje vos apresento? Mas tenham cuidado e prestem muita atenção para não esquecerem as coisas que viram com os vossos próprios olhos. Tenham-nas sempre presentes e deem-nas a conhecer aos vossos filhos e netos. No dia em que estiveram diante do Senhor, vosso Deus, no Monte Horeb, o Senhor tinha-me dito:
reúno o povo diante de mim, porque eu quero dirigir-lhes a palavra para aprenderem a respeitar-me durante todo o tempo em que viverem na terra e para que ensinem os filhos a fazer o mesmo.
Vocês aproximaram-se e ficaram ao fundo da montanha. A montanha ardia em chamas que subiam para o céu envolto em trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor falou-vos do meio do fogo e ouviram a sua voz, mas não viam ninguém. Deu-vos a conhecer a sua aliança. Mandou-vos cumprir os 10 mandamentos que ele tinha escrito em 2 placas de pedra. A mim, o Senhor mandou-me nessa altura que vos ensinasse leis e preceitos que deviam cumprir na terra de que iam tomar posse. Lembrem-se bem que não viram nenhuma representação de Deus quando do meio do fogo o Senhor vos falou no Monte Horeb. Não se deixem, portanto, corromper até ao ponto de fazerem imagens ou representações de qualquer espécie, de homem ou de mulher, nem de qualquer dos animais que existem ou de qualquer das aves que voam pelo céu, nem de répteis da terra ou peixes do mar. Ao olharem para o céu e ao verem o sol, a lua, as estrelas e todo o conjunto dos astros, não se inclinem diante deles em adoração. De facto, o Senhor vosso Deus deu-os para serem úteis a todos os povos que existem na terra. Quanto a vós, o Senhor escolheu-vos especialmente e fez-vos sair do Egito, que era para vós como uma fornalha de ferreiro, e vos transformou naquilo que sois ainda hoje, um povo que pertence ao Senhor de maneira especial. Mas o Senhor irritou-se contra mim por vossa causa, e jurou que eu não atravessaria o Jordão, nem entraria na terra maravilhosa que o Senhor vosso Deus vos vai dar como herança. Eu vou morrer aqui. Já não atravesso o Jordão, Mas vocês hão de atravessá-lo e hão de tomar posse daquela terra maravilhosa. Tenham cuidado e não se esqueçam da aliança que o Senhor fez convosco. Não façam imagens de falsos deuses de nada daquilo que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Pois o Senhor vosso Deus é como um fogo devorador e não tolera que tenham outros deuses. Quando tiverem filhos e netos e já estiverem há muito tempo na vossa terra, se rebaixarem ao ponto de fazerem imagens de falsos deuses, seja do que for, estão a praticar o mal diante do Senhor e a ofendê-lo. Por isso, hoje mesmo ponho o céu e a terra como testemunhas contra vós. Se tal acontecer, depressa desaparecerão dessa terra de que agora vão tomar posse ao atravessarem o Jordão. Dessa forma não viverão nela muito tempo e serão de certeza destruídos. O Senhor há de espalhar-vos por entre os povos, e no meio dos povos por onde Ele vos atirará, ficarão a ser apenas um pequeno grupo. Por lá irão adorar deuses feitos pelos homens, deuses de madeira e pedra, que nem veem, nem ouvem, nem comem, nem respiram. Mas se mesmo ali procurarem o Senhor vosso Deus, com todo o coração e com toda a alma, de certo que o encontrarão. Quando finalmente todas estas desgraças acontecerem, hão de voltar para o Senhor vosso Deus para de novo lhe obedecerem. Pois o Senhor vosso Deus é cheio de bondade e não vos abandonará nem consentirá que sejam destruídos, porque Ele não se esquece da aliança que fez com os vossos antepassados e que jurou cumprir. Podes averiguar através dos tempos que já passaram antes de ti, desde o dia em que Deus criou a humanidade, e podes procurar desde uma ponta do céu até à outra, para ver se há alguma coisa igual a esta, ou se já se ouviu falar de coisa semelhante. Já algum povo ouviu a voz de Deus falar-lhe do meio do fogo, como vocês ouviram, podendo depois continuar a viver? Já algum Deus tentou desta maneira libertar um povo, perdido no meio de outro, com tantos milagres, prodígios e lutas, e com tamanha força e poder que enchia de terror os inimigos? Ora, o Senhor, vosso Deus, fez tudo isso por vós no Egito, como viram com os vossos próprios olhos. Foi-vos dado ver isso, para que saibam que o Senhor é o único Deus e não há mais nenhum fora dele. Fez-vos ouvir do céu a sua voz para vos instruir. Fez-vos ver na terra o seu fogo grandioso e puderam ouvir as suas palavras no meio do fogo. E tudo isto porque ele teve amor pelos teus antepassados e escolheu especialmente os seus descendentes, livrando-vos do Egito com o seu imenso poder. Desalojou em vosso proveito povos mais numerosos e mais fortes, para vos conduzir à terra que era deles e vô-la entregar por herança, como continua a ser ainda hoje. Fiquem, pois, a saber e fixem bem na memória que o Senhor é o único Deus que existe, tanto no céu como na terra, e não há outro. Por isso, cumpram as suas leis e mandamentos que eu hoje vos apresento. Assim sereis felizes, e felizes serão os vossos filhos mais tarde, e viverão longos anos na terra que o Senhor vosso Deus vai dar-vos para sempre.
Moisés designou então 3 cidades de refúgio no território situado ao oriente do Rio Jordão. Todo aquele que matasse alguém sem querer, sem lhe querer mal antes disso, fugia para uma dessas cidades e salvava a vida. Eram elas Becer, no deserto, na zona do Planalto, para os descendentes de Ruben; Ramot, em Gilead, para os descendentes de Gad; e Golã, em Bazã, para os de Manassés. Esta é a lei que Moisés entregou aos israelitas. São instruções, leis e preceitos que Moisés lhes transmitiu depois de terem saído do Egito. Foi ao oriente do Jordão, no vale que fica em frente de Bet-Peor, no território de Seon, rei dos Amorreus, que vivia em Eshbon, e que Moisés e os israelitas derrotaram depois de saírem do Egito. Tomaram então posse do seu território e do território de Og, rei de Bazã, que eram os dois reis amorreus existentes ao oriente do Jordão. Esses territórios iam desde Aroer, na margem do rio Arnon, até ao monte Sirion, que é o Hermon, e incluíam toda a região ao oriente do rio Jordão até ao Mar Morto, junto das encostas do monte Pisga. Deuteronômio 5. Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse:
Ó israelitas, escutem as leis e preceitos que eu vos dou a conhecer hoje. Aprendam-nos bem e ponham-nos em prática. O Senhor, nosso Deus, fez uma aliança conosco no Monte Horeb. Não foi com os nossos antepassados que Ele fez essa aliança, mas conosco, os que estamos aqui, hoje, ainda vivos. Naquele monte, o Senhor falou convosco frente a frente, do meio do fogo. Eu estava entre o Senhor e vós, para vos explicar aquilo que o Senhor dizia, pois tinham muito medo do fogo e não queriam subir à montanha. O Senhor disse:
Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, onde tu eras escravo. Não deves adorar outros deuses além de mim. Não faças imagens de falsos deuses, representando seja o que for daquilo que existe no céu ou na terra ou na água debaixo da terra. Não os adores nem lhes prestes culto, porque eu, o Senhor, sou um Deus que não tolera quem tenha outros deuses. Por causa das culpas que os pais cometem contra mim, sou capaz de castigar os filhos e até os netos e bisnetos. Mas também pago com amor, durante mil gerações, àqueles que me amam e cumprem as minhas ordens. Não use o nome do Senhor, teu Deus, para jurar falso, porque o Senhor não perdoa a quem usa assim o seu nome. Guarda o dia de sábado, consagrando-o ao Senhor, teu Deus, como Ele te mandou. Durante 6 dias podes trabalhar e fazer tudo o que tens a fazer, mas o 7º dia é de descanso em honra do Senhor, teu Deus. Nesse dia não podes fazer trabalho nenhum, nem tu, nem os teus filhos e filhas, nem os teus escravos e escravas, nem o teu boi ou burro, ou qualquer outro animal, nem sequer o estrangeiro que trabalha para ti. Todos, mesmo que sejam teus escravos, têm de descansar, tal como tu. Lembra-te que também tu foste escravo, quando estavas no Egito, e que o Senhor, com grande força e poder, te fez sair de lá. Por isso, Ele te ordenou que guardasses o dia de sábado. Respeita o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Assim viverás muitos anos e serás feliz na terra que o Senhor teu Deus te vai dar. Não mates ninguém. Não cometas adultério. Não roubes. Não levantes falso testemunho contra ninguém. Não cobiças a mulher de outro, nem cobiças nada do que pertence aos outros, seja a casa, o campo, o escravo ou a escrava, o boi ou o burro, ou qualquer outra coisa.
Estas foram as palavras que o Senhor vos dirigiu, quando estavam todos reunidos junto do Monte Horeb. Falou com voz forte do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, e não acrescentou mais nada. Escreveu estas palavras em 2 placas de pedra e deu-mas. Quando ouviram a voz que vinha do meio da escuridão enquanto a montanha estava a arder em chamas, vieram ter comigo os chefes das vossas tribos e os vossos anciãos para me dizerem:
O Senhor, nosso Deus, mostrou-nos o seu poder e a sua grandeza e ouvimos a sua voz a falar do meio do fogo. Hoje verificamos que afinal é possível o homem continuar a viver, apesar de Deus ter falado com ele. Apesar disso, porque é que havemos de correr o risco de morrer devorados por este fogo enorme? Se continuamos a ouvir o Senhor nosso Deus a falar, quem sabe se não iremos mesmo morrer? Pois quem é o homem que pode continuar vivo depois de ouvir Deus em pessoa a falar no meio do fogo, como nós ouvimos? Vai tu, Moisés, e ouve aquilo que o Senhor nosso Deus tem para dizer e comunica-nos tudo o que Ele te disser, que nós prometemos ouvir e pôr tudo em prática.
O Senhor estava a ouvir quando falavam comigo e disse-me:
escutei tudo o que este povo te foi dizer. O que eles disseram está inteiramente certo. Quem dera que eles tivessem sempre esta boa vontade de me respeitar e de cumprir as minhas ordens. Assim seriam felizes, eles e os seus descendentes, para sempre. Vai dizer-lhes que podem voltar para as suas tendas. Tu, porém, fica aqui comigo, que eu vou transmitir todas as ordens, leis e preceitos que tens de lhes ensinar, a fim de os cumprirem na terra que eu lhes vou dar, para ficar a ser sua.
Ponham-nos, portanto, em prática como o Senhor vosso Deus vos ordenou. Não se afastem deles nem para um lado nem para o outro. Sigam sempre o caminho que o Senhor vosso Deus vos traçou. Assim terão vida e prosperidade e viverão longos anos na terra de que vão tomar posse.
Deuteronômio 6.
Estes são os mandamentos, leis e preceitos que o Senhor vosso Deus me deu para eu vos comunicar, a fim de os cumprirem na terra para onde se dirigem e de que vão tomar posse. Assim mostrarão respeito para com o Senhor vosso Deus, cumprindo durante toda a vida as suas leis e mandamentos, que eu estou a transmitir a vós e aos vossos filhos e netos, para poderem viver longos anos. Povo de Israel, escute estas coisas e põe-nas em prática. Assim serás feliz e hás de tornar-te um povo muito numeroso naquela terra onde corre leite e mel, como prometeu o Senhor, Deus dos teus antepassados. Escuta, Israel, o Senhor e só Ele é o nosso Deus. Ama o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que os mandamentos que hoje te dou estejam sempre na tua memória. Ensina-os continuamente aos teus filhos e repete-os, tanto ao deitar como ao levantar, quer estejas em casa, quer vás de viagem. Deves trazê-los no teu braço como um distintivo, na tua testa como emblema. Escreve-os nas ombreiras das portas da tua casa e em todos os teus portões. O Senhor, teu Deus, vai-te conduzir para a terra que prometeu dar-te, por juramento feito aos teus antepassados Abraão, Isaac e Jacó. São grandes e belas cidades que tu não construíste, casas cheias de tudo o que é bom, sem ter sido tu a enchê-las, poços bem feitos, sem ter sido tu a fazê-los, vinhas e olivais que tu não plantaste. Comerás à vontade e ficarás satisfeito. Mas tem cuidado em não esquecer, nessa altura, o Senhor que te tirou do Egito, que era para ti uma terra de escravidão. Respeita o Senhor teu Deus e presta-lhe culto, e não faça juramentos senão pelo seu nome. Não adorem deuses estranhos, os deuses que adoram os povos à vossa volta. Pois o Senhor vosso Deus, que está convosco, é um Deus que não tolera que tenham outros deuses. Não façam com que o Senhor vosso Deus se irrite contra vós e vos faça desaparecer da terra. Não provoquem o Senhor vosso Deus como já fizeram em Massá. Esforcem-se por cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, as suas instruções e as leis que Ele vos deu. Pratiquem o que é justo e bom diante do Senhor, para serem felizes e poderem chegar a tomar posse da terra maravilhosa que o Senhor prometeu aos vossos antepassados, expulsando os vossos inimigos da vossa frente, tal como o Senhor vos prometeu. Quando os vossos filhos, um dia, vos perguntarem que instruções, leis e preceitos são estes que o Senhor, nosso Deus, nos deixou, devem responder assim: nós fomos escravos do faraó no Egito e o Senhor, com o seu grande poder, tirou-nos de lá. Realizou sinais e prodígios enormes e terríveis contra os súbditos do faraó e toda a sua casa. Nós fomos testemunhas. Ele tirou-nos então de lá para nos conduzir e nos dar a terra que tinha prometido aos nossos antepassados. Mandou-nos pôr em prática todas estas leis para respeitarmos o Senhor nosso Deus, para termos prosperidade como acontece atualmente e podermos conservar a vida que agora temos. Ficaremos justificados diante do Senhor nosso Deus se cumprirmos fielmente estes mandamentos que o Senhor nos deu.
Deuteronômio 7.
O Senhor teu Deus vai te conduzir à terra para onde te diriges, a fim de tomares posse dela. Ele vai expulsar muitos povos, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. São 7 povos maiores e mais fortes do que tu. O Senhor teu Deus vai colocá-los nas tuas mãos. Vais derrotá-los e destruí-los completamente. Não faças aliança com eles, nem tenhas pena deles. Não faças casamentos com eles, nem tu, nem os teus filhos, nem as tuas filhas. Pois dessa forma os teus filhos deixariam de me seguir e prestariam culto a outros deuses. O Senhor ficaria indignado contra vós e depressa vos faria desaparecer. O que devem fazer é destruir os seus altares, quebrar os seus monumentos religiosos, arrancar os seus postes sagrados e queimar as imagens dos falsos deuses. Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus escolheu-te para seres o seu povo particular dentre todos os povos que existem no mundo. O Senhor interessou-se por vós e escolheu-vos não por serem um povo maior do que os outros, pois, de facto, são um povo bem pequeno no meio dos demais. Mas foi por amor e para ser fiel ao juramento que fez aos vossos antepassados que o Senhor vos libertou com enorme poder e vos arrancou da terra da escravidão das mãos do faraó, rei do Egito. Fica sabendo que só o Senhor, teu Deus, é verdadeiramente Deus. Ele é fiel à sua aliança e trata com bondade durante 1000 gerações aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas castiga individualmente os que não o amam, fazendo-os perecer e não demora em dar o castigo a cada um daqueles. Por isso deves pôr em prática os mandamentos, leis e preceitos que eu hoje te dou. Se escutares estes decretos e os puseres em prática, o Senhor teu Deus manterá a sua aliança e continuará a tratar-te com bondade, como prometeu aos teus antepassados. Há de mostrar-te o seu amor, abençoando-te e fazendo aumentar o número dos teus filhos e os produtos da tua terra. O teu trigo, o teu vinho, o teu azeite, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que ele prometeu que te haveria de dar por juramento feito aos teus antepassados. Serás mais abençoado do que todos os outros povos. Não terás ninguém estéril, nem homem, nem mulher, nem animais. O Senhor afastará de vós todas as doenças, aquelas terríveis pragas do Egito que bem conheceram. Ele não as fará cair sobre vós, mas sim sobre os vossos inimigos. Mas tens que destruir todos os povos que o Senhor teu Deus te vai entregar. Não tenhas pena deles, nem prestes culto aos seus deuses, porque isso é uma armadilha para ti. Podes estar a pensar contigo mesmo que eles são muito mais fortes do que tu e que não tens força para os desalojar. Não tenhas medo deles. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez ao faraó e a todo o Egito. As grandes provações que tu próprio presenciaste, os sinais e prodígios, o poder imenso e a força com que te fez sair de lá. O Senhor, teu Deus, voltará a fazer o mesmo para com todos os povos de quem tu agora tens medo. Provocará entre eles um terror tão grande que fará desaparecer até mesmo algum que tenha escapado. Não tenhas medo deles, porque o Senhor, teu Deus, está contigo e Ele é um Deus poderoso e que se faz temer. Pouco a pouco, o Senhor teu Deus expulsará esses povos da tua frente. Não podes acabar com eles muito depressa, para não atrair os animais ferozes com perigo para ti mesmo. O próprio Senhor teu Deus os colocará à tua disposição, enchendo-os de terror até desaparecerem completamente. Ele colocará os seus reis nas tuas mãos e tu farás com que eles nunca mais sejam recordados neste mundo. Ninguém te conseguirá oferecer resistência e vais destruí-los a todos. Queima as imagens dos seus deuses, mas não cobiças a prata e o ouro que os reveste. Se te apropriares disso, será uma armadilha para ti, porque o Senhor teu Deus tem horror a essas coisas. Não leves essas imagens abomináveis para casa, pois ficarias condenada à mesma destruição a que estão condenadas tais coisas. Deves ter desprezo e horror por tudo isso, porque são coisas condenadas à destruição.
Deuteronômio 8.
Ponham em prática os mandamentos que hoje vos dou. Assim poderão viver e crescer e poderão chegar a tomar posse da terra que o Senhor prometeu aos vossos antepassados. Lembra-te da longa caminhada de 40 anos que o Senhor te obrigou a fazer pelo deserto. Foi para te fazer passar privações e te pôr à prova, para conhecer bem o teu interior e saber se ias cumprir os seus mandamentos ou não. Depois de te fazer passar privações e fome, alimentou-te com o maná que nem tu nem os teus antepassados conheciam. Foi para te mostrar que não é só de pão que o homem vive, mas que pode viver de tudo o que Deus lhe proporcionar com uma palavra sua. Nestes 40 anos, as tuas roupas ainda não envelheceram, nem os teus pés ficaram inchados. É para que fiques bem consciente de que o Senhor teu Deus cuida de ti como um pai cuida do seu filho. Por isso, cumpre os mandamentos do Senhor teu Deus e segue os seus caminhos com todo o respeito por ele. O Senhor teu Deus vai te conduzir para uma terra maravilhosa, onde há rios, fontes e nascentes que brotam nas planícies e nas montanhas. É terra de trigo e cevada, de vinha, de figueiras e de romãzeiras, terra de muito azeite e de mel. É uma terra onde podes comer à vontade, pois lá não haverá falta de comida. É uma terra onde podes arrancar ferro das suas rochas e cobre das suas montanhas. Ali comerás até ficar satisfeito e agradecerás ao Senhor teu Deus pela terra maravilhosa que te deu. Tem cuidado. Não te esqueças do Senhor teu Deus e não deixes de cumprir os seus mandamentos, decretos e leis que eu hoje te dou. Não aconteça que, depois de teres comido até ficar satisfeito, de teres construído casas e as teres habitado, de veres aumentados os teus gados e rebanhos, a tua prata e o ouro e o que te pertence. Não aconteça que, depois de tudo isso, o teu coração se envaideça e te esqueças do Senhor teu Deus. Não aconteça que te esqueças do Senhor, que te fez sair do Egito, da terra da escravidão, e que te conduziu através do deserto imenso e terrível, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, deserto árido e sem água. Foi aí que fez brotar água de uma pedra dura e vos alimentou com maná que os vossos antepassados não conheciam. Fez-vos passar privações e pôs-vos à prova, mas tudo isto afinal era só para vos dar prosperidade no futuro. E não digas:
eu é que consegui fazer esta enorme riqueza com a minha força, com as minhas próprias mãos.
Lembra-te do Senhor, teu Deus, porque Ele é que te dá a força para ires criando riqueza. É assim que Ele continua ainda hoje a manter de pé a aliança que fez com os vossos antepassados. Mas se algum dia te esqueceres do Senhor, teu Deus, para ir atrás de outros deuses e lhes prestares culto e os adorares, garanto-te que serás de certeza destruído, tal como os povos que o Senhor vai fazer desaparecer da vossa frente. E tudo isto acontecerá por não terem ouvido a voz do Senhor, vosso Deus.
Deuteronômio 9.
Escuta, Israel. Vais agora atravessar o Jordão para ires tomar posse do território de povos maiores e mais fortes do que tu e de grandes cidades com muralhas até ao céu. Também os descendentes do gigante Anak eram gente de elevada estatura. Tu conheces-los até por aquele dito que de certo já ouviste.
Quem pode resistir aos descendentes do gigante Anak?
Mas agora tens a certeza de que é o Senhor que vai à tua frente. O devorador que os destrói e os deita por terra diante de ti. Irás tomar posse do seu território e depressa os farás desaparecer, como o Senhor te disse. Quando o Senhor, teu Deus, os tiver expulsado diante de ti, não te ponhas a pensar que foi pelos teus méritos que o Senhor te trouxe para tomares posse desta terra, porque foi por causa da maldade destes povos que o Senhor os desalojou. Não foi pelos teus méritos, nem pela tua retidão que chegaste a tomar posse do território deles. Foi sim por causa da maldade desses povos que o Senhor teu Deus os deserdou e também para cumprir a promessa que fizera aos teus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Fica, portanto, a saber que não é por teu mérito que o Senhor teu Deus te vai dar essa terra maravilhosa para tomares posse dela, pois tu és um povo rebelde. Não te esqueças de que no deserto desgostaste o Senhor teu Deus. Desde que saíste do Egito até agora, tens sido sempre rebelde contra o Senhor. No Monte Horeb, de tal modo o provocaste que o Senhor se irritou convosco e esteve disposto a destruir-vos. Quando eu subi à montanha para ir buscar as placas de pedra, onde estava escrita a aliança que o Senhor fez convosco, fiquei na montanha 40 dias e 40 noites sem comer nem beber. O Senhor deu-me então as duas placas de pedra escritas por Ele próprio. Nelas estavam escritos exatamente os mandamentos que o Senhor vos deu na montanha, falando do meio do fogo, no dia em que lá estavam reunidos. Pois no fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor deu-me as duas placas de pedra, as placas da aliança, e disse-me nessa altura:
anda, desce depressa, porque o teu povo, aquele que tu tiraste do Egito, está corrompido. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes tracei e fizeram um ídolo de metal fundido.
E o Senhor continuou:
vejo que este povo é mesmo rebelde. Deixa-me destruí-lo e eliminá-lo do mundo até desaparecer por completo a recordação do seu nome. Depois farei nascer de ti uma nação mais poderosa e mais numerosa do que eles.
Quando desci da montanha, ela estava a arder em chamas e eu trazia as duas placas da aliança, uma em cada mão. Vi então que tinham pecado contra o Senhor, vosso Deus, construindo um bezerro de metal fundido. Bem depressa se tinham desviado do caminho que o Senhor vos tinha traçado. Agarrei então nas duas placas e atirei com elas, com ambas as mãos, e quebrei-as diante de vós. Fui de novo inclinar-me diante de Deus e fiquei 40 dias e 40 noites sem comer nem beber, a pedir perdão do grande pecado que tinham cometido. O que tinham feito era uma coisa que desagradava ao Senhor e que muito o ofendeu. Tinha medo que a ira e o furor do Senhor se voltassem contra vós e vos destruísse. Mas mais uma vez o Senhor atendeu o meu pedido. O Senhor estava muito irado contra Arão e queria destruí-lo. De novo pedi por Arão. Depois agarrei no bezerro que tinham fabricado e que era fruto do vosso pecado e arremessei-o ao fogo, martelei-o e moí-o bem moído, até que ficou todo em cinza, e atirei com aquelas cinzas à torrente que descia da montanha. Em Tabera, em Massá e em Kiberot-Tavá voltaram a provocar o Senhor. E quando em Cades-Barneia o Senhor vos mandou ir tomar posse da terra que vos tinha dado, revoltaram-se contra a ordem do Senhor vosso Deus e não acreditaram nele, nem lhe obedeceram. Desde que vos conheço, tendo sido continuamente rebeldes para com o Senhor. Durante aqueles 40 dias e 40 noites, estive a pedir por vós, porque o Senhor estava decidido a destruir-vos. E o meu pedido foi este: Senhor, meu Deus, não destruas o teu povo, que é a tua propriedade particular, povo que libertaste com a tua força e fizeste sair do Egito com o teu grande poder. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não repares na dureza deste povo, nem na sua maldade e no seu pecado. Não aconteça que se vá dizer no Egito de onde nos tiraste: o Senhor não foi capaz de os conduzir até à terra que lhes tinha prometido, ou então foi pelo mal que lhes queria que os fez sair daqui para morrerem no deserto. Repara que se trata do teu povo e tua propriedade particular. São aqueles que tu libertaste com a tua grande força e o teu imenso poder.
Deuteronômio 10.
Disse-me então o Senhor:
faz duas placas de pedra semelhantes às anteriores e uma arca de madeira, e vem ter comigo sobre a montanha. Eu voltarei a escrever os mandamentos que estavam nas primeiras placas que tu quebraste, e colocarás essas placas dentro da arca.
Fiz, pois, uma arca com madeira de acácia, cortei duas placas de pedra como as anteriores, e subi à montanha levando as duas placas na mão. Ele voltou a escrever nestas placas o que já tinha escrito antes, isto é, os 10 mandamentos que o Senhor vos tinha comunicado, falando na montanha, do meio do fogo, quando estavam todos reunidos. Depois o Senhor entregou-mas, e eu voltei a descer da montanha e coloquei-as na arca que tinha feito. É lá que elas devem ficar, porque assim o Senhor me ordenou.
Os israelitas partiram dos poços de Benejacan para Mosser. Foi lá que morreu Arão e foi sepultado. O seu filho Eleazar foi consagrado sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gidgad e de Gidgad para Jotbatá, terra de muitas torrentes. Foi nessa ocasião que o Senhor escolheu a tribo de Levi para transportar a Arca da Aliança do Senhor, a fim de estar na presença do Senhor para o servir e abençoar o povo em seu nome. São essas ainda hoje as suas funções. Por isso, a tribo de Levi não tem parte na distribuição de terras entre as outras tribos. A sua herança é o Senhor, tal como Ele, teu Deus, lhe prometeu.
Fiquei na montanha 40 dias e 40 noites, como das vezes anteriores. O Senhor voltou a ouvir mais uma vez o meu pedido e desistiu de vos destruir. O Senhor disse:
vai e continua a viagem à frente do teu povo, para que eles possam chegar a tomar posse da terra que eu prometi dar-lhes por juramento feito aos seus antepassados.
Responde, povo de Israel: que é que o Senhor teu Deus exige de ti? Exige somente que tenhas respeito ao Senhor teu Deus, que sigas os seus caminhos, que o ames e sirvas com todo o teu coração e com toda a tua alma. Que cumpras os mandamentos do Senhor e as leis que eu hoje te dou, a fim de que tudo te corra bem. Os céus e tudo o que eles encerram pertence ao Senhor teu Deus, bem como a terra e tudo o que nela existe. Mas só dos teus antepassados o Senhor se agradou, amou-os e escolheu-os dentre todos os povos, a eles e aos seus descendentes que viriam depois, tal como acontece ainda hoje. Que o sinal da aliança esteja gravado no vosso coração e deixem de ser rebeldes. Pois o Senhor vosso Deus está acima dos deuses e é o Senhor dos senhores, é o grande Deus, forte e terrível, um Deus que não faz distinção entre as pessoas, nem se deixa comprar com presentes. Ele faz justiça ao órfão e à viúva e é amigo do estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa para vestir. Por isso, sejam amigos dos estrangeiros, porque vocês também já foram estrangeiros no Egito. Respeitem o Senhor vosso Deus, adorem-no, não se afastem dele e não façam juramentos, usando o nome de outro Deus além dele. Louvem o Senhor, pois Ele é o vosso Deus que fez maravilhas a vosso favor, aquelas coisas impressionantes que viram com os vossos próprios olhos. Eram só 70 pessoas os vossos antepassados quando foram para o Egito, e agora o Senhor vosso Deus tornou-vos tão numerosos como as estrelas do céu.
Deuteronômio 11.
Amem o Senhor vosso Deus e cumpram as suas ordens, as suas leis, os seus preceitos, os seus mandamentos durante toda a vossa vida. Reconheçam hoje aquilo que aprenderam ao verem a grandeza do Senhor vosso Deus. Foram vocês que viveram essa experiência e não os vossos filhos, que não conheceram diretamente as coisas. Viram os prodígios e maravilhas que ele fez no Egito contra o faraó, rei do Egito, e contra todo o seu povo. Viram o que ele fez ao exército do Egito, com os seus carros e cavalos, ao precipitar as ondas do Mar Vermelho sobre eles, quando corriam em vossa perseguição. O Senhor fê-los desaparecer até aos dias de hoje. Viram tudo o que ele fez por vós no deserto, até chegarem aqui onde estão, e o que fez a Datan e a Abiram, filhos de Eliab, descendente de Ruben. A terra abriu uma brecha que, à vista de todo o povo, os engoliu a eles, às suas famílias, às suas tendas e a tudo o que lhes pertencia. Viram todas as maravilhas que o Senhor realizou. Por isso, cumpram todos os mandamentos que hoje vos dou para serem fortes e chegarem a tomar posse da terra para a qual se dirigem. E assim poderão viver longos anos nessa terra que o Senhor prometeu dar aos vossos antepassados e aos seus descendentes. É uma terra onde corre o leite e o mel. Realmente, a terra de que vão tomar posse não é como o Egito de onde saíram. Lá faziam a sementeira e depois tinham de a regar a pé, como se faz com uma horta. Mas a terra para onde agora vão, a fim de tomar posse dela, é uma terra de montes e planícies, regada com a chuva que cai do céu. É uma terra que o Senhor vosso Deus trata com especial cuidado. Os olhos do Senhor estão sempre postos nela, desde o princípio até ao fim do ano. E se cumprirem os mandamentos que hoje vos dou, amando o Senhor vosso Deus e servindo-o com todo o coração e com toda a alma, darei à vossa terra a chuva no seu devido tempo, a chuva do outono e a da primavera, e terás colheitas abundantes de trigo, vinho e azeite. Nos vossos campos farei crescer erva para os animais, e assim poderão comer até ficarem satisfeitos. Mas tenham cuidado, não se deixem enganar, indo prestar culto e adorar outros deuses, abandonando o Senhor, porque o Senhor ficaria muito irado convosco e faria com que do céu a chuva deixasse de cair. A terra deixaria de dar o seu fruto e desapareceriam bem depressa da terra maravilhosa que o Senhor vos vai dar. Ponham estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma e tragam-nas como um distintivo no vosso braço, como um emblema na vossa testa. Deves ensiná-las aos teus filhos, recitando-as tanto ao deitar como ao levantar, quer estejas em casa, quer vás de viagem. Escreve-as nas ombreiras das portas da tua casa e em todos os teus portões. Assim poderás viver uma longa vida, tu e os teus filhos, na terra que o Senhor jurou dar aos vossos antepassados, a fim de a possuírem por todo o sempre. Se puserem em prática todos os mandamentos que eu hoje vos dou, se amarem o Senhor vosso Deus e seguirem sempre os seus caminhos e lhe permanecerem fiéis, o Senhor há de expulsar todos aqueles povos da vossa frente e tomarão posse da terra, que era de povos mais numerosos e mais fortes do que vocês. Todos os lugares onde puserem os vossos pés serão vossos. As vossas fronteiras irão desde o deserto até ao Líbano, desde o rio Eufrates até ao mar Mediterrâneo. Ninguém conseguirá resistir-vos. O Senhor vosso Deus fará com que, em todos os lugares aonde chegarem, as pessoas fiquem cheias de medo e de terror diante de vós, tal como Ele vos disse. Reparem bem, hoje coloco diante de vós as bênçãos e as maldições. Receberão bênçãos se obedecerem aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos dou. Sofrerão maldições se não obedecerem aos mandamentos do Senhor vosso Deus e se desviarem do caminho que eu hoje vos traço e correrem atrás de outros deuses que antes desconheciam. E quando o Senhor, teu Deus, te fizer entrar na terra para onde te diriges, colocarás frente a frente as bênçãos e as maldições. As bênçãos sobre o monte Garizim e as maldições sobre o monte Ebal. Estes montes encontram-se do lado ocidental do Jordão, depois do caminho que vai em direção ao poente, na terra dos cananeus que habitam também na região de Arabá, em frente de Gilgal e até junto dos carvalhos de Moré. Atravessareis o Jordão para ir tomar posse da terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Quando tomarem posse dela e nela viverem, lembrem-se de cumprir todas as leis e preceitos que hoje vos comuniquei.
Deuteronômio 12.
Estas são as leis e os preceitos que têm de pôr em prática durante toda a vossa vida na terra que o Senhor Deus dos vossos antepassados vos deu em propriedade. Devem destruir todos os lugares de culto onde os povos que vão desalojar adoram os seus deuses sobre as montanhas e colinas ou debaixo de qualquer árvore frondosa. Devem demolir os seus altares, quebrar os seus monumentos sagrados de pedra e queimar-os de madeira e despedaçar as imagens dos seus deuses. Façam desaparecer daquela terra tudo o que recorde esses deuses. Quanto a vós, não façam coisas dessas para o Senhor vosso Deus. Só devem ir procurar o Senhor e adorá-lo no lugar que Ele escolheu entre todas as tribos para aí fazer o seu santuário e lá habitar. É ali que devem oferecer os vossos animais em holocausto e os vossos sacrifícios. É ali que devem levar as décimas, as contribuições, as promessas, as ofertas e as primeiras crias dos vossos rebanhos. Ali comerão com a vossa família diante do Senhor vosso Deus, alegrando-se pelo bom resultado dos vossos trabalhos, com que o Senhor vosso Deus vos abençoou. Não façam como nós atualmente, pois cada um faz como melhor lhe parece. Realmente ainda não chegaram ao lugar de descanso e à herança que o Senhor vosso Deus vos dará. Quando atravessarem o Jordão e se instalarem na terra que o Senhor vosso Deus vos dá em herança, Ele vos concederá descanso e tranquilidade, deixando-vos livres de todos os vossos inimigos. Devem então levar a esse lugar que o Senhor vosso Deus escolher para seu santuário todas aquelas coisas que vos mandei oferecer: holocaustos de animais e sacrifícios, décimas, contribuições e toda a espécie de promessas que fizeram ao Senhor. E ali, diante do Senhor vosso Deus, celebrem com alegria a vossa festa com os vossos filhos e filhas, os vossos escravos e escravas e os levitas que ali estiverem, porque estes não têm convosco parte na distribuição da terra. Tenham cuidado. Não ofereçam animais em holocausto em qualquer lugar de culto que encontrarem. Ofereçam-nos somente no lugar que o Senhor escolher numa das tribos. É lá também que devem cumprir tudo como eu mandei. É claro que nas cidades onde viverem, e sempre que o quiserem, podem matar qualquer animal que o Senhor pela sua bondade vos der e podem comer dessa carne. Todos podem comer dela, tanto os que na altura estiverem ritualmente puros, como os que não estiverem, porque é como se estivessem a comer veado ou gazela. Mas não devem comer o sangue do animal. Devem derramá-lo no chão como se fosse água. Não te é permitido comer na tua terra a décima do teu trigo, vinho e azeite, as primeiras crias dos teus rebanhos, o que tiveres prometido, as tuas ofertas e dádivas ao Senhor. Essas coisas só as podes comer diante do Senhor no lugar que Ele escolher, juntamente com os teus filhos e filhas, os teus escravos e escravas e os levitas que vivam junto de ti. Assim, diante do Senhor festejarás com alegria a tua oferta, que é o resultado dos teus trabalhos. Tem cuidado, não abandones os levitas enquanto viveres no teu país. Quando o Senhor teu Deus tiver alargado as fronteiras do teu país, tal como Ele te prometeu, sempre que quiseres comer carne, porque te apetece comê-la, podes comer à vontade. Se o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para fazer dele o seu santuário for muito longe da tua casa, podes matar um boi ou uma ovelha que o Senhor te tenha dado, tal como já te disse. Nesse caso, podes comer dessa carne mesmo na tua terra, se assim quiseres. É como estar a comer veado ou gazela. Podem comer todos juntos, tanto o que está ritualmente puro como o que não está. Mas de modo nenhum deves comer o sangue. Com efeito, o sangue é que dá vida, e não podes comer a vida juntamente com a carne. Nunca deves fazer isso. Deves derramá-lo no chão como água. Se assim procederes corretamente, como o Senhor quer, tudo te correrá bem a ti e aos teus filhos mais tarde. Mas as coisas que consagraste ao Senhor e as tuas promessas, deves ir oferecê-las no lugar que o Senhor escolher. Quando ofereceres animais em holocausto, coloca a carne com o sangue em cima do altar do Senhor. Mas quando fizeres um sacrifício, tens de derramar o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus para poderes comer da carne desse sacrifício. Escuta as ordens que eu te dou e põe-nas em prática, e assim tudo te correrá bem para sempre, a ti e aos teus descendentes, pois desta maneira estás a fazer aquilo que é bom e agradável ao Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus tiver eliminado da tua frente os povos a quem vais conquistar as terras, quando tiveres tomado posse do seu território e lá habitares, tem cuidado e não te deixes arrastar pelos seus costumes, mesmo depois deles terem sido eliminados da tua frente. Não consultes os seus deuses, nem procures saber como é que aqueles povos lhes prestavam culto para fazeres a mesma coisa. Não procedas assim para com o Senhor teu Deus, pois o que eles fazem aos seus deuses são coisas abomináveis, e o Senhor tem horror a essas práticas. Eles até chegaram a queimar em sacrifício os seus filhos e filhas, em honra dos seus deuses. Tudo aquilo que eu vos ordenei, devem pô-lo em prática, sem acrescentar nem retirar nada.
Deuteronômio 13.
Tudo aquilo que eu vos ordenei, devem pô-lo em prática, sem acrescentar nem retirar nada. Se um dia aparecer no vosso meio um profeta ou alguém que tenha visões a anunciar-vos milagres e prodígios, para vos convencer a seguir e adorar outros deuses que não reconheciam antes, ainda que esses milagres e prodígios se venham a realizar, não façam caso do que diz esse profeta ou visionário. É o Senhor vosso Deus que vos está a pôr à prova, para saber se realmente o amam com todo o coração e com toda a alma. Sigam somente o Senhor vosso Deus e tenham-lhe respeito. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam às suas ordens. Sirvam-no e permaneçam fiéis a ele. Quanto a esse profeta ou visionário, que seja condenado à morte, porque aquilo que ele propunha é uma revolta contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou do Egito, que vos arrancou da terra da escravidão. O que ele pretendia era desviar-te do caminho que o Senhor teu Deus te mandou seguir. Por isso deves fazer desaparecer esse perigo do vosso meio. Pode acontecer que, alguma vez, o teu próprio irmão, ou o teu filho ou filha, ou a tua esposa ou um amigo muito íntimo te queira arrastar e te convide para prestares culto em segredo a outros deuses que não reconhecias antes, nem tu, nem os teus antepassados. Quer se trate de deuses dos povos que estão mais perto de vós, quer de outros povos mais distantes, de qualquer parte do mundo, não aceites nem lhe dês ouvidos. Não tenhas dó nem compaixão dele, nem o ajudes a esconder-se. Ele terá de morrer. Tu próprio tens de lhe atirar a primeira pedra e o povo continuará depois. Será apedrejado até morrer, porque pretendeu afastar-te do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da terra da escravidão. Todo o povo de Israel tomará conhecimento do caso e ficará cheio de medo, e ninguém mais voltará a fazer uma coisa dessas. Se ouvires dizer que numa das cidades que o Senhor teu Deus te deu para lá viveres, apareceram homens perversos, pertencentes ao teu próprio povo, que andam a desorientar as pessoas, arrastando-as para prestarem culto a outros deuses que tu não reconhecias antes, procure investigar bem o assunto. Se vires que é realmente verdade o rumor que se levantou e que um semelhante horror foi praticado entre vós, passa os habitantes dessa cidade a fio de espada e condena-os à destruição, tanto as pessoas como tudo o que nela se encontra, até os animais. Amontoa os despojos que lá encontrares no meio da praça e deita o fogo à cidade com tudo o que lá houver. Será uma oferta inteiramente queimada em honra do Senhor, teu Deus. E essa cidade ficará um montão de ruínas para sempre. Ninguém mais a voltará a edificar. Não deves conservar nada daquilo que foi condenado à destruição. Assim o Senhor deixará de estar irado e há de tratar-te com bondade e fazer com que te tornes um povo cada vez mais numeroso, tal como prometeu aos teus antepassados. Isto acontecerá se obedeceres à palavra do Senhor teu Deus, cumprindo todos os seus mandamentos que eu hoje te transmito, fazendo aquilo que o Senhor teu Deus considera justo.
Deuteronômio 14.
Vocês são filhos do Senhor vosso Deus. Não façam cortes no corpo nem rapem a parte da frente da cabeça quando alguém morrer, pois são um povo consagrado ao Senhor. Ele escolheu-vos dentre todos os povos que existem na terra para serem o seu povo particular. Não devem comer animais considerados impuros. Os animais que podem comer são estes: o boi, o cordeiro, o cabrito, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o gamo, o antílope e o búfalo. Podem, portanto, comer de qualquer animal que tenha a unha do pé dividida em dois cascos diferentes e seja ruminante. Por isso, não devem comer dos seguintes, ainda que tenham unha dividida ou sejam ruminantes: o camelo, a lebre e o coelho, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Considerem-nos impuros. O porco, que tem a unha fendida, mas não rumina, considerem-no também impuro. Não comam da sua carne, nem toquem nesses animais depois de mortos. Dos animais que vivem na água, podem comer de todos os que têm barbatanas e escamas. Dos que não tiverem barbatanas ou escamas, não comam. São impuros. Das aves podem comer as que são puras, mas não devem comer as seguintes: a águia, o chufrango, o esmerilhão, o falcão e todas as espécies de abutres, todas as espécies de corvos, a avestruz, a andorinha, a gaivota e todas as espécies de gaviões, a coruja, o mocho, o íbis, o pelicano, o corvo marinho e o milhafre, a cegonha, toda a espécie de garças, o faisão e o morcego. Todos os insetos que voam devem ser considerados impuros. Não podem comer deles, mas das aves puras podem comer. Não devem comer nenhum animal que apareça morto. Deem-no aos estrangeiros que vivem convosco ou vendam-no a algum estrangeiro de passagem, pois são um povo consagrado ao Senhor vosso Deus. Também não devem preparar o cabrito com o leite da sua mãe. Deves pagar a décima parte de tudo o que anualmente produzem os teus campos. Com ela farás um banquete diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para aí fazer o seu santuário. Deves pagar a décima do teu trigo, do teu vinho e do teu azeite, e entregar as primeiras crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Assim aprenderás a respeitar sempre ao Senhor teu Deus. Mas se o lugar que o Senhor teu Deus escolher para aí fazer o seu santuário for muito longe de tua casa, e não conseguires levar contigo a tua décima e primogênitos, então deves vendê-los e levar contigo o dinheiro correspondente para o lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido. Com esse dinheiro comprarás lá tudo aquilo que tiveres na vontade: bois, ovelhas, vinho e outras bebidas e tudo mais que te apetecer. E então farás um banquete junto do Senhor teu Deus, festejando alegremente a tua oferta com a tua família. Não esqueças também os levitas que vivem junto de ti, porque não têm parte contigo na distribuição de terras. De 3 em 3 anos deves juntar o produto das tuas décimas daquele ano e armazenar tudo na tua cidade. Isso será para os levitas que não tiveram parte contigo na distribuição das terras e para os estrangeiros, os órfãos e viúvas que vivem na tua região, para que eles possam comer até ficarem satisfeitos. Assim, o Senhor teu Deus há de abençoar-te em tudo o que fizeres.
Deuteronômio 15.
No fim de cada 7 anos deves perdoar as dívidas. Será da seguinte maneira: todo aquele que tiver emprestado alguma coisa a alguém deve-lhe perdoar e não exigir a restituição. É um ano de perdão em honra do Senhor. Aos estrangeiros podes exigir o pagamento da dívida. Ao teu compatriota é que deves perdoar o que lhe tiveres emprestado. Desta maneira, não deve haver pobres no meio de vós, pois o Senhor teu Deus abençoou-te na terra que te deu para tomares posse dela como propriedade tua. Mas isto só acontecerá se obedeceres às ordens do Senhor teu Deus, pondo em prática todos os mandamentos que eu hoje te dou. O Senhor teu Deus há de abençoar-te como te prometeu. Terás muito que emprestar a muitos povos, e não precisarás de pedir emprestado. Dominarás muitos povos, mas ninguém te dominará a ti. E se houver algum pobre entre os teus compatriotas, nalguma das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te vai dar, não endureças o teu coração, nem lhe feches a tua mão. Mas empresta-lhe com generosidade tudo aquilo de que ele tiver necessidade. Não te ponhas a pensar maldosamente que já está próximo o ano do perdão das dívidas, para tratares com maus modos o teu compatriota pobre e não lhe dares nada. Pois ele iria queixar-se de ti ao Senhor e a tua atitude seria considerada um pecado. Dá-lhe com largueza e sem receio, pois pela tua generosidade o Senhor teu Deus há de abençoar-te em todos os teus trabalhos e empreendimentos. Pobres nunca faltarão nesta terra. Por isso te ordeno que sejas generoso para com os teus compatriotas necessitados e para com os pobres que vivem na tua terra. Se algum israelita, homem ou mulher, se tornar teu escravo, só o podes ter ao teu serviço durante 6 anos. No 7º ano deves dar-lhe a liberdade. E quando o puseres em liberdade, não o deves mandar embora de mãos vazias. Dá-lhe com abundância do teu gado, do teu cereal e do teu vinho, de tudo aquilo que o Senhor te concedeu. Lembra-te que também tu foste escravo no Egito e que o Senhor teu Deus te libertou. Por isso é que te dou hoje estas ordens. Mas se ele se sentir bem em tua casa e te disser:
não me quero ir embora de tua casa, porque gosto de ti e da tua família.
Então tomas o punção e furas-lhe a orelha e ele será teu escravo para sempre. A mesma coisa farás com a tua escrava. Não te deves sentir prejudicado por lhe dares a liberdade, pois ao trabalhar para ti durante 6 anos, trabalhou o dobro de qualquer assalariado. E além disso, o Senhor teu Deus há de te abençoar em tudo o que fizeres. As primeiras crias das tuas vacas e das tuas ovelhas serão oferecidas ao Senhor teu Deus. Se for bezerro, não te deves servir dele para trabalhar. E se for cordeiro, não o podes tosquiar. Deves comê-los diante do Senhor todos os anos, tu e a tua família, no lugar que o Senhor escolher. Mas se ele tiver qualquer defeito, por exemplo, se for coxo ou cego, não o podes oferecer em sacrifício ao Senhor teu Deus. Nesse caso, deves comê-lo na terra onde viveres, Todos podem comer dele, quer estejam ritualmente puros, quer estejam impuros. É como se fosse uma gazela ou um veado. Só não deves comer o seu sangue. Deves derramá-lo na terra como água.
Deuteronômio 16.
No mês de Abib, não deixes de celebrar a festa da Páscoa em honra do Senhor teu Deus, pois foi numa noite desse mês que o Senhor teu Deus te tirou do Egito. Como sacrifício de Páscoa, deves oferecer em honra do Senhor cordeiros ou bois no lugar que o Senhor escolher para lá fazer o seu santuário. Durante 7 dias não deves comer com a carne desses animais pão fermentado. Só podes comer pão sem fermento, que é o pão da aflição, pois foi à pressa que tu saíste do Egito. Dessa maneira, recordarás enquanto viveres o dia em que saíste do Egito. Durante aqueles 7 dias, o fermento deve desaparecer de todo o país. E da carne que oferecerás em sacrifício, na tarde do primeiro dia, não deve ficar nada para a manhã seguinte. Não te é permitido celebrar o sacrifício de Páscoa em qualquer das cidades que o Senhor teu Deus te vai entregar, mas somente no lugar que o Senhor escolher para lá fazer o seu santuário. Ali é que deves oferecer o sacrifício de Páscoa à tarde, perto do pôr do sol, hora em que saíste do Egito. A carne oferecida deve ser cozida e comida no lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido. No dia seguinte de manhã, já podes pôr-te a caminho para regressar à tua casa. Durante 6 dias comerás pão sem fermento. No 7º dia haverá uma reunião de festa em honra do Senhor teu Deus e nesse dia não deves trabalhar. A partir do dia em que começares a fazer a colheita do trigo, conta 7 semanas e então celebrarás a festa do Pentecostes em honra do Senhor teu Deus. Apresentarás ofertas conforme a produção que o Senhor teu Deus te tiver concedido. E celebrarás com alegria a festa diante do Senhor teu Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para lá fazer o seu santuário, juntamente com os teus filhos e filhas e toda a tua família, com os teus escravos e escravas e com os levitas que viverem junto de ti, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na tua terra. Lembra-te que foste escravo no Egito. Por isso deves pôr em prática todas estas leis. Quando tiveres terminado as colheitas de cereais e as vindimas, celebrarás a festa das tendas e festejarás com alegria as tuas ofertas juntamente com os teus filhos e filhas e os teus escravos e escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem ao teu lado. Durante 7 dias celebrarás uma festa em honra do Senhor teu Deus, no lugar que Ele tiver escolhido. Festeja-a com toda a alegria, porque o Senhor teu Deus te abençoa em todas as tuas colheitas e em todos os teus trabalhos. 3 vezes por ano, todos os teus homens devem apresentar-se diante do Senhor teu Deus, no lugar que Ele tiver escolhido, na festa da Páscoa, na festa do Pentecostes e na festa das tendas. Não devem ir de mãos vazias, mas cada um deve levar ao Senhor o que puder, conforme aquilo que o mesmo Senhor lhe tiver concedido. Deves nomear juízes e magistrados para todas as cidades que o Senhor teu Deus vai entregar a cada uma das tuas tribos. Eles deverão administrar a justiça ao povo com imparcialidade.
Não deixem que a justiça se corrompa, que se faça distinção entre as pessoas, ou seja, comprada com presentes. Pois os subornos tornam cegos os olhos dos sábios e corrompem a sentença do juiz mais honesto.
Procura a justiça e só a justiça, para que possas ter longa vida e tomar posse da terra que o Senhor teu Deus te vai dar. Não deves plantar árvores para te servirem de poste sagrado ao lado do altar que vais construir em honra do Senhor teu Deus. nem levantes monumentos religiosos de pedra, porque isso desagrada profundamente ao Senhor teu Deus.
Deuteronômio 17.
Não deves oferecer em sacrifício ao Senhor teu Deus um touro ou qualquer animal que tenha defeito, porque isso seria abominável para o Senhor teu Deus. Se numa das cidades que o Senhor te vai dar acontecer que um homem ou uma mulher transgredir a aliança do Senhor, fazendo aquilo que lhe desagrada, indo adorar outros deuses e inclinar-se diante deles, ou diante do sol, ou da lua, ou de qualquer dos astros, coisas que eu proibi, se alguém te vier informar, ou se ouvires falar disso, procura investigar bem a questão. Se verificares que realmente foi verdade, que alguém no teu país cometeu uma coisa tão abominável, leve essa pessoa, seja homem ou mulher, ao tribunal da tua cidade e que seja condenada a morrer apedrejada. Mas só deve haver condenação à morte com base nas declarações de duas ou três testemunhas e não de uma só. Os primeiros a atirarem pedras contra o condenado serão as testemunhas e a seguir o povo todo. E assim acabas com aquele escândalo do meio do teu povo. Se aparecer para julgamento na tua cidade um caso de morte ou uma queixa por maus tratos corporais ou outra questão que não sejas capaz de resolver, deves dirigir-te ao lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido. Vai ter com os sacerdotes levitas e o juiz que estiver nessa altura. Consulta-os sobre o assunto e eles te indicarão a solução a dar. Deves seguir exatamente as instruções que eles te derem, pois estão no lugar que o Senhor escolheu. Põe em prática tudo o que te disserem. Segue as orientações que te derem e segue a sentença que pronunciarem. Não te desvies nem para um lado nem para o outro. E quem for orgulhoso e não obedecer ao sacerdote que estiver ao serviço do Senhor teu Deus ou ao juiz, esse que assim desobedecer será condenado à morte. Desse modo, acabas com aquele escândalo do meio do povo de Israel. Todo o povo ficará cheio de medo ao ouvir contar o sucedido, e ninguém mais terá atitudes de rebeldia. Quando chegares à terra que o Senhor teu Deus te vai dar, quando tomares posse dela e nela te instalares, vais querer ter um rei, tal como os outros povos que estiverem à tua volta. Mas deves estabelecer como teu rei um dos teus compatriotas que o Senhor teu Deus escolher. De maneira nenhuma deves pôr como teu rei um estrangeiro que o Senhor não escolheu. De qualquer modo, o rei não deve preocupar-se em ter muitos cavalos, nem mandar gente ao Egito para conseguirem mais cavalos, porque o Senhor disse que nunca mais caminhassem em direção ao Egito. Também não deve ter muitas mulheres para não correr o risco de se desencaminhar, nem deve acumular muita prata e muito ouro. E quando ele estiver instalado no seu trono real, deve mandar fazer uma cópia desta lei, feita sobre o original que está ao cuidado dos sacerdotes levitas. Deve tê-la sempre consigo, para a ler durante toda a sua vida, para aprender a respeitar o Senhor seu Deus, para cumprir tudo o que está nesta lei e pôr em prática todos estes preceitos. Não deve sentir-se mais importante que os seus compatriotas, nem desviar-se desses mandamentos para um lado ou para o outro. Desta maneira, tanto ele como os seus sucessores terão longo reinado à frente do povo de Israel.
Deuteronômio 18.
Todos os membros da tribo de Levi, quer sejam sacerdotes, quer sejam simples levitas, não terão parte na distribuição da terra com o resto do povo de Israel. Devem alimentar-se das ofertas feitas ao Senhor e do que lhe pertence. Eles não têm herança como têm os seus compatriotas. O Senhor é a sua herança, como lhe prometeu. Os sacerdotes têm direito a receber de todos os israelitas que forem oferecer um sacrifício, seja de bois, seja de qualquer outro animal, a espádua, as mandíbulas e o estômago. Devem dar-lhes igualmente das primícias do trigo, do vinho, do azeite e da lã das primeiras ovelhas que forem tusqueadas. A tribo de Levi, com todos os seus descendentes, foi escolhida dentre todas as tribos para se dedicar ao serviço do Senhor para sempre. Se um levita que vive em qualquer das cidades de Israel desejar ir para o lugar que o Senhor escolher, poderá lá servir o Senhor seu Deus, tal como os outros levitas, seus companheiros que servem diante do Senhor. E receberá uma porção de alimentos igual à dos outros, sem contar aquilo que ele conseguir obter pela venda dos seus bens de família. Quando chegares à terra que o Senhor teu Deus te vai dar, não te ponhas a fazer as coisas abomináveis que aqueles povos fazem. Que ninguém ofereça o seu filho ou filha em sacrifício aos deuses queimando-os no fogo. Que ninguém pratique encantamentos, ou a adivinhação, ou a magia, ou a superstição. Que ninguém pratique feitiçarias, ou consulte os espíritos, ou procure visões, ou consulte os mortos. Todos os que praticam essas coisas tornam-se abomináveis para o Senhor, e é por causa de tais abominações que o Senhor vosso Deus os expulsa da vossa frente. Deves ser honesto para com o Senhor teu Deus. Esses povos que vão ser desalojados da vossa frente dão ouvidos aos adivinhos e encantadores, mas a vocês o Senhor vosso Deus não permite semelhante coisa. O Senhor vosso Deus há de dar-vos sempre um profeta como eu, escolhido entre os vossos compatriotas. É ele que devem escutar. Na verdade, foi isto mesmo que pediram ao Senhor vosso Deus no Monte Horeb, no dia da reunião solene, quando disseram:
não posso voltar a ouvir falar o Senhor meu Deus, nem posso continuar a ver este enorme fogo, senão morro.
E o Senhor meu Deus declarou:
estou de acordo com aquilo que eles dizem. Hei de fazer surgir no meio deles e dentre os seus compatriotas um profeta semelhante a ti. Hei de dar-lhe a conhecer a minha palavra, e ele há de dar-vos a conhecer tudo o que eu lhe mandar. E se alguém não escutar as minhas palavras, que esse profeta transmitirá em meu nome, eu mesmo lhe hei de pedir contas disso. Mas se um profeta tiver a ousadia de se pôr a falar em meu nome, dizendo coisas que eu não mandei, ou se falar em nome de outros deuses, será condenado à morte.
Podes perguntar a ti mesmo:
como é que havemos de distinguir as palavras que não vêm da parte do Senhor?
Se um profeta pretender falar em nome do Senhor, mas aquilo que ele diz não se chega a cumprir, trata-se evidentemente de uma palavra que não vem da parte do Senhor, mas é apenas da responsabilidade desse profeta. Por isso, não tenhas medo dele.
Deuteronômio 19.
O Senhor, teu Deus, vai eliminar os povos que estão na terra que te vai dar. Irás tomar posse dessa terra e ocuparás as suas casas e cidades. Separarás três cidades na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Dividirás em três partes a terra que o Senhor teu Deus te fez herdar e prepararás o caminho, de modo que quem cometer homicídio possa refugiar-se ali. Este é o critério que dá direito a um homicida a procurar refúgio nelas e a salvar assim a sua vida. É o caso de alguém que, sem querer, causou a morte a outra pessoa, mas sem antes lhe querer mal nenhum. Por exemplo, um homem foi à floresta com um companheiro cortar árvores. Agarra no machado para cortar as árvores, mas o machado desencaba-se e o ferro vai ferir o companheiro, que cai morto. Esse homem pode fugir para uma das cidades de refúgio e salva a vida. Se não se refugiar, pode vir um parente do morto para o vingar e corre atrás do que o matou. Com a raiva que leva, é capaz de o apanhar, porque a cidade de refúgio fica muito longe e mata-o. Ora, a verdade é que aquele homem não merecia a morte, porque nem sequer queria mal nenhum à pessoa que morreu. Por isso, te ordenei que escolhesses 3 cidades de refúgio. E se algum dia o Senhor teu Deus estender o teu território, tal como prometeu aos teus antepassados, e te vierem entregar tudo o que prometeu dar-lhes, então deves acrescentar mais outras 3 cidades de refúgio às 3 já existentes. O Senhor cumprirá essa promessa se puseres em prática todos estes mandamentos e cumprires o que hoje te ordeno. Desta forma, na terra que o Senhor teu Deus te vai dar em propriedade, ninguém virá a ser morto quando estiver inocente. Se tal viesse a acontecer, tu serias responsável por isso. Mas se alguém que quer mal a outra pessoa lhe sai ao caminho e cai sobre ela e a mata, fugindo depois para uma dessas cidades de refúgio, os anciãos da sua cidade devem mandá-lo buscar e pô-lo à disposição do parente que quer vingar o morto e será condenado à morte. Não tenhas pena dele. Assim acabarás com a morte de pessoas inocentes em Israel e tudo te correrá bem. Quando estiveres de posse da terra que o Senhor teu Deus te vai dar, não deves alterar os limites das propriedades do teu vizinho. Deves deixá-los como foram marcados pelos teus antepassados. Uma só testemunha não basta para acusar uma pessoa de ter cometido uma maldade, um crime ou um pecado qualquer. A acusação só é válida quando for feita por 2 ou 3 testemunhas. Se aparecer alguém com falso testemunho contra uma pessoa, acusando-a de um crime, então as 2 pessoas, acusador e acusado, irão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em função naquela altura. Os juízes procurarão averiguar bem a questão. Se verificarem que se trata de um falso testemunho, farão recair sobre o acusador o castigo que ele pretendia para o outro. E assim acabas com este mal do meio do teu povo. As outras pessoas, ao terem conhecimento do que se passou, terão tanto medo que nunca cometerão tal ação. Não tenhas pena do culpado. Deve-se exigir vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé.
Deuteronômio 20.
Quando tiveres que entrar em guerra contra os teus inimigos e vires uma quantidade de carros e cavalos muito superior à tua, não tenhas medo deles. O Senhor teu Deus está contigo. Ele é que te fez sair do Egito. Quando estiver mesmo a começar a batalha, o sacerdote deve aproximar-se para falar ao povo. Então diz-lhes:
escuta, Israel, hoje vais entrar em guerra contra os vossos inimigos. Não se acobardem, nem tenham medo. Não tremam, nem se perturbem diante deles. O Senhor, vosso Deus, vai ao vosso lado e vai combater contra os vossos inimigos para vos dar a vitória.
Por sua vez, os oficiais falarão também ao povo deste modo:
se alguém construiu uma casa nova e não a inaugurou, volte para sua casa, pois pode morrer na batalha e outro é que a iria inaugurar. Se alguém plantou uma vinha e ainda não a vindimou, volte para sua casa, pois pode morrer na batalha e outro é que iria vindimá-la. Se alguém está noivo de uma mulher e ainda não casou com ela, volte para sua casa, que pode morrer na batalha e outro é que casaria com ela.
Os oficiais voltarão ainda a falar ao povo nestes termos:
se alguém está com medo ou não sente coragem, volte para sua casa, para não fazer perder a coragem também aos colegas.
E depois de assim falarem ao povo, devem escolher os chefes militares que irão comandar o exército. Quando te aproximares de uma cidade para lhe dares batalha, deves primeiro propor-lhe negociações de paz. Se os seus habitantes aceitam a paz e te abrem as portas, todos os que lá se encontram serão teus escravos para trabalhos forçados. Mas se não quiserem a paz contigo e oferecerem resistência, então pões cerco à cidade. O Senhor, teu Deus, coloca-a à tua disposição e deves passar todos os seus homens a fio de espada. mas podes ficar com as mulheres, as crianças e os animais e recolher todos os despojos que nela tiverem ficado. Podes dispor dos despojos do teu inimigo que o Senhor teu Deus te entregou. É assim que deves fazer com todas as cidades que estiverem longe da tua terra e que não pertencem a estes povos aqui à volta. Mas não deves deixar nada com vida nas cidades destes povos daqui que o Senhor te vai dar em propriedade. Deves condená-los à destruição completa. Os hititas, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, tal como o Senhor teu Deus te ordenou. Isto é um aviso para não aprenderem com eles a praticar aquelas coisas abomináveis que eles fazem em honra dos seus deuses, pois com isso cometeriam um pecado contra o Senhor vosso Deus. Quando tiveres de pôr cerco a uma cidade durante muito tempo para a combater e a conquistar, não destruas todas as suas árvores à machadada. É delas que tens de comer, não as cortes. Será que as árvores são como as pessoas que podem oferecer resistência ao teu cerco? Só as árvores que saibas que não dão fruto é que podes cortar, para com elas cercar a cidade que está em guerra convosco, até conseguir que ela se renda.
Deuteronômio 21.
Se na terra que o Senhor teu Deus te vai dar em propriedade aparecer abandonado no campo o cadáver de alguém que foi assassinado, sem que se saiba quem o matou, os anciãos e juízes devem calcular a distância que vai a cada uma das cidades das redondezas. Os anciãos da cidade, que estiver mais próxima, arranjarão uma bezerra que ainda não trabalhou, nem ainda levou o jugo. Devem levar essa bezerra para uma torrente que tenha sempre água a correr, para um sítio que nunca foi lavrado nem semeado, e aí, junto dessa torrente, quebrarão a nuca à bezerra. Depois devem aproximar-se os sacerdotes descendentes de Levi que o Senhor escolheu para estarem ao seu serviço e para cantarem os seus louvores. Eles é que têm a sentença final em qualquer questão ou crime. Os anciãos da cidade mais próxima do lugar do crime lavarão as mãos na torrente sobre a bezerra morta e dirão ao mesmo tempo:
não fomos nós que cometemos este crime, nem fomos testemunhas dele. Senhor, perdoa ao teu povo de Israel, que tu libertaste. Não nos atribuas as culpas pela morte de um inocente.
E ninguém mais vos pedirá contas daquela morte. Assim libertarás o teu povo de Israel da responsabilidade pela morte de um inocente e cumprirás o que é justo aos olhos do Senhor. Quando fizeres guerra contra os teus inimigos e o Senhor teu Deus os puser à tua disposição, se entre os prisioneiros que fizeres vires uma mulher bonita que te agrade e quiseres casar com ela, podes levá-la para a tua casa. Ela rapará a cabeça, cortará as unhas, trocará os vestidos de prisioneira e ficará em tua casa. Durante um mês pode fazer luto pelo seu pai e pela sua mãe. Depois disso, podes casar com ela. Serás o seu marido e ela será a tua mulher. Se depois ela deixar de te agradar, podes mandá-la embora em liberdade, mas não podes vendê-la, nem tentar ganhar dinheiro com ela, pois foi à força que a levaste para a tua casa. Se um homem tiver duas mulheres, uma de quem ele gosta muito e outra de quem gosta menos, e tiver filhos de ambas, ainda que o filho mais velho seja daquela de quem ele gosta menos, no dia em que repartir a herança pelos filhos, não pode dar os direitos de mais velho ao filho da mulher preferida, com prejuízo do filho da outra, porque este é que é o mais velho. Tem que respeitar esses direitos, apesar de ele ser filho da mulher de quem gosta menos. Tem de lhe dar 2/3 da herança, porque aquele filho é o primeiro fruto da sua força e é ele que tem os direitos de filho mais velho. Se alguém tiver um filho desobediente e rebelde, que não faz caso daquilo que o pai e a mãe lhe dizem, e mesmo quando o castigam continua a não fazer caso, os pais devem levá-lo à presença dos anciãos daquela cidade para lhes dizerem:
este nosso filho é desobediente e rebelde e não faz caso das nossas ordens. Só quer comer e beber.
Ele será então condenado à morte e apedrejado pelos habitantes daquela cidade. Dessa forma acabas com aquele escândalo do meio do teu povo. Todo o povo ouvirá contar isso e ficará com medo. Quando um homem for condenado à morte por algum crime e a sentença for executada por enforcamento, não deves deixar que o seu corpo fique pendurado na forca. Deves enterrá-lo no mesmo dia, porque um enforcado é uma maldição de Deus. E não deves correr o risco de tornar impura a terra que o Senhor teu Deus te vai dar em propriedade.
Deuteronômio 22.
Se encontrares perdido um boi ou outro animal de um teu compatriota, não passes de lado sem te importar. O teu dever é fazer com que esses animais voltem para a casa do dono. E se a sua casa for muito longe da tua, ou se não conheces o dono, então leva o animal para o teu corral até que o dono venha procurar, e nessa altura restituis-lhe. O mesmo deves fazer com o seu burro. Com uma peça de roupa ou com qualquer objeto que um teu compatriota tiver perdido, se os encontrares, não deves passar de lado. E se vires um burro ou um boi de um teu compatriota caído no chão, também não deves passar de lado, mas deves ajudá-lo a pô-los de pé. Uma mulher não deve vestir roupas de homem, nem um homem deve usar roupas de mulher. Na verdade, o Senhor detesta quem faz dessas coisas. Se por acaso encontrares um ninho de pássaro no teu caminho, seja numa árvore, seja no chão, com passarinhos ou com ovos, e se a mãe estiver lá com os filhotes ou com os ovos, não deves apanhar a mãe juntamente com os filhotes. Podes apanhar os filhotes, mas deves deixar fugir a mãe. Assim terás prosperidade e longa vida. Se alguém construir uma casa nova, deve fazer um muro à volta do terraço para não ser culpado nem a sua família da morte de alguém que cair dali abaixo. Não deves semear na tua vinha semente de duas qualidades, pois assim farias com que tudo ficasse consagrado ao Senhor, tanto o que tu semeaste como a produção da vinha. Não deves lavrar com um boi e um burro juntos. Não deves usar roupa feita de lã e de linho juntamente. Deves usar franjas nas quatro pontas do manto com que te cobrires. Pode acontecer que um homem case com uma mulher e depois de ter vivido com ela, deixe de gostar dela, ou fale mal dela e a calunie dizendo:
casei com esta mulher, mas depois de ir viver com ela, verifica que ela não era virgem.
Os pais da jovem devem levar os sinais de virgindade aos anciãos da cidade, reunidos em tribunal. O pai da jovem dirá então aos anciãos:
casei a minha filha com este homem, mas ele não gosta dela. E andou a caluniá-la, dizendo que a minha filha já não era virgem. Porém, está aqui o sinal de que ela era virgem.
Apresentam então aos anciãos o lençol e eles devem mandar prender aquele homem e castigá-lo. Deverão ainda aplicar-lhe uma multa de 100 moedas de prata a pagar ao pai da jovem, porque difamou uma jovem do povo de Israel. Ela continuará a ser sua mulher e durante toda a sua vida nunca mais se poderá separar dela. Mas se realmente não se encontrarem provas da virgindade da jovem, então devem levá-la à porta da casa do seu pai e ali será apedrejada e morta pelos homens da sua cidade. É que ela cometeu no meio do povo de Israel a infâmia de se prostituir desonrando a casa do seu pai. Dessa maneira acabarás com este escândalo no meio do teu povo. Se um homem for apanhado em adultério com uma mulher casada, devem morrer tanto ele como ela. Assim acabarás com este escândalo em Israel. Se um homem encontrar numa povoação uma rapariga virgem que está noiva de outro e tiver relações com ela, devem levá-los a ambos a tribunal e condená-los a morrer apedrejados, Ela porque não gritou por socorro, estando na povoação, e ele porque violentou uma mulher já comprometida com outro. Assim acabarás com este escândalo no teu povo. Mas se é fora da povoação que esse homem encontra a dita rapariga e, violentando-a, tiver relações com ela, só ele é que deve morrer. Não deves castigar a rapariga, porque não cometeu nenhum crime que mereça a morte. O que lhe aconteceu foi como o caso de um homem que se atira ao outro e o mata. Ele encontrou-a fora da povoação e, ainda que a rapariga tivesse gritado, não havia ninguém para lhe acudir. Se um homem encontrar uma rapariga virgem, ainda não comprometida, e a leva a ter relações com ele e forem descobertos, esse homem tem que dar 50 moedas de prata ao pai dela e ela será sua mulher. E não se pode separar dela durante toda a sua vida por causa de a ter violentado. Ninguém pode casar com a esposa do seu pai porque estaria assim a desonrar o seu próprio pai.
Deuteronômio 23.
Os que forem castrados ou mutilados sexualmente não poderão tomar parte na Assembleia do Senhor. Também não devem ser admitidos na Assembleia do Senhor os filhos bastardos e seus descendentes, ainda que seja depois de 10 gerações. Os descendentes de Amon e de Moab também nunca devem ser admitidos na Assembleia do Senhor, nem depois de 10 gerações, porque não saíram ao vosso encontro oferecer pão e água, quando por lá passaram depois de terem saído do Egito. Pelo contrário, mandaram chamar Balaão, filho de Beor, de Petor, na Mesopotâmia, e contrataram-no para vos amaldiçoar. O Senhor, vosso Deus, é que não quis aceitar o pedido de Balaão e mudou aquela maldição em bênção. Tal é o amor que o Senhor, vosso Deus, tem por vós. Durante toda a vida e para sempre, nunca lhes dês sossego nem contribuas para o seu bem-estar. Não rejeites os descendentes de Edom, porque são teus parentes. Também não rejeites os egípcios, pois foste imigrante no seu país. Os descendentes desses povos podem ser admitidos na Assembleia do Senhor a partir da 3ª geração. Quando estiverem em guerra contra os vossos inimigos, evitem qualquer ação má. Se um qualquer dos teus homens de guerra estiver impuro por uma poluição noturna, deve sair para fora do acampamento e não voltar a entrar nele durante todo o dia. Ao cair da tarde, deve purificar-se com água e ao pôr do sol já pode entrar no acampamento. Deves reservar um sítio fora do acampamento para lá fazeres as tuas necessidades. Cada soldado terá no seu equipamento um pau. E quando tiver que ir fora do acampamento, faz um buraco com ele e depois tapa os excrementos. Com efeito, o Senhor vosso Deus vai convosco para o acampamento para vos ajudar e entregar nas vossas mãos os inimigos. Por isso o vosso acampamento deve ser um lugar santo, para que Deus não encontre nele nada de vergonhoso. Se isso acontecesse, ele abandonava-vos. Se um escravo de um estrangeiro fugir de casa do seu dono e se refugiar em tua casa, não o leves de novo para casa do dono. Deixa-o viver sossegado no meio do teu povo, na cidade que ele tiver escolhido, e não o explores. Que nenhum israelita, homem ou mulher, pratique cultos que incluam a prostituição. Não permitas que se paguem promessas no templo do Senhor teu Deus, com salário recebido por atos de prostituição. Tais práticas são coisa abominável para o Senhor teu Deus. Quando emprestares dinheiro, comida ou outra coisa a um teu compatriota, não lhe exijas juros por isso. Aos estrangeiros podes exigir juros, mas a um teu compatriota não. Desta maneira o Senhor teu Deus há de abençoar-te em todos os teus trabalhos, na terra de que vais tomar posse. Se fizeres uma promessa ao Senhor teu Deus, não demores em cumpri-la, porque ele há de pedir-te contas disso e serias apanhado em falta. Se não fizeres promessas, já não serás considerado faltoso. Deves ser fiel a cumprir a palavra que deste e fazer a oferta que prometeste ao Senhor teu Deus. Podes entrar na vinha do teu vizinho e comer enquanto tiveres apetite, mas não deves apanhar para levar contigo. Podes entrar na seara do teu vizinho e apanhar espigas com a mão, mas não deves meter a foice na sua seara.
Deuteronômio 24.
Se um homem escolhe uma mulher e casa com ela, mas depois deixa de gostar dela, porque encontrou nela qualquer coisa que ele reprova, deve dar-lhe um documento de divórcio e mandá-la embora de sua casa. E ela, depois de se ter ido embora de casa do primeiro marido, pode casar-se com outro. Se o segundo marido também deixar de gostar dela e lhe der o divórcio, mandando-o embora de sua casa, ou se este que casou com ela em segundo lugar vier a morrer, o seu primeiro marido que a mandou embora não pode voltar a casar-se com ela. Para ele, ela deve ser considerada impura. O contrário seria uma coisa abominável. Não deves profanar com semelhantes coisas a terra que o Senhor teu Deus te vai dar em propriedade. Se um homem tiver casado há pouco tempo, não deve ser obrigado a ir para o exército ou a prestar qualquer outro serviço. Deve ficar livre durante um ano em sua casa e fazer feliz a mulher com quem casou. Não retires a ninguém um moinho de mão ou a pedra de fazer farinha, porque lhe tiras a própria vida. Se for encontrado alguém que tenha raptado um israelita, seu compatriota, para enriquecer à custa dele, vendendo-o como escravo, deves condenar à morte o raptor. Assim acabarás com aquele escândalo no teu povo. Em caso de lepra, guardem escrupulosamente todas as instruções que vos deram os sacerdotes e levitas e ponham-nas em prática com todo o rigor. Recordem-se do que o Senhor vosso Deus fez com Miriam quando vinham do Egito. Se emprestares qualquer coisa a um teu compatriota, não entres em sua casa para lhe arrancar o penhor. Espera à porta, e o homem a quem fizeste o empréstimo virá cá fora entregar-te o penhor. E se tratar de uma pessoa pobre, não fiques com o seu penhor nem uma noite. Ao pôr do sol, vai-lhe restituir o penhor. Dessa forma, ele terá alguma coisa para se cobrir e para poder dormir, e por isso te abençoará. E a tua atitude será do agrado do Senhor teu Deus. Não deves explorar o assalariado, pobre e necessitado, que existe no teu país ou na tua cidade, seja ele israelita ou imigrante estrangeiro. Paga-lhe o salário no dia devido. Não deixes passar nem uma noite, porque ele é pobre e a sua vida depende disso. Senão ele queixa-se ao Senhor e tu serás declarado culpado. Não condenes à morte os pais por culpa dos filhos, nem os filhos por culpa dos pais. Cada um deve ser condenado apenas pelos seus crimes. Não defraudes os direitos dos estrangeiros nem dos órfãos, nem exijas à viúva como penhor roupas de que ela precisa. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor teu Deus te libertou de lá. Por isso te faço estas recomendações. Quando andares no teu campo a fazer colheita e te tiveres esquecido de um feixe, não voltes atrás para o ir buscar. Deixa-o para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E assim o Senhor teu Deus há de abençoar-te em todos os teus empreendimentos. Quando apanhares a tua azeitona, não voltes atrás para aproveitar a que ficou. Deixa-a para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando fizeres a vindima da tua vinha, não voltes atrás a rebuscar o que ficou. Deixa-o para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembra-te que também foste escravo no Egito. Por isso te faço estas recomendações.
Deuteronômio 25.
Quando duas pessoas tiverem uma questão entre si e a apresentarem ao tribunal, façam o julgamento e deem razão a quem tem razão e as culpas a quem as tiver. E se o culpado merecer ser açoitado, o juiz deve o mandar deitar no chão para ser açoitado na sua presença, com o número de açoites que o caso exigir. Mas nunca lhe devem dar mais de 40 açoites. Não devem ultrapassar esse número, para que isso não constitua uma humilhação pública demasiado grande para o teu compatriota. Não ponhas a saimo ao boi que faz a debulha do trigo. Se dois irmãos viverem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não tem de sair de casa para se casar com um homem fora da família. O seu cunhado deve casar com ela e, ao fazer dela sua esposa, cumprirá as suas obrigações de cunhado. E o primeiro filho que ela tiver receberá o nome do irmão que morreu, para que o seu nome não se acabe em Israel. Mas se esse homem não quiser casar com a cunhada, ela deve ir ao tribunal e dizer aos anciãos:
o meu cunhado recusa-se a fazer com que o nome do seu irmão continue a existir em Israel, pois não quer cumprir para comigo as obrigações de cunhado.
Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo à sua presença e falar com ele. Se ele continuar na sua e disser: não quer casar com ela, nesse caso a cunhada aproxima-se dele e, na presença dos anciãos, tira-lhe uma sandália do pé, cospe-lhe na cara e responde:
isto é o que se faz a um homem que se recusa a dar família ao seu irmão.
E dali em diante, a família dele será chamada a família do pé descalço. Se dois homens estiverem à bulha um com o outro e chegar a mulher de um deles, e para tirar o marido das mãos daquele que lhe está a bater, meter a mão e agarrar o outro pelas partes genitais, devem mandar-lhe cortar a mão sem piedade. Não deves trazer no saco dois pesos, o maior e outro mais pequeno. Em tua casa não deves ter duas medidas, uma maior e outra mais pequena. Deves usar sempre pesos exatos e justos, medidas exatas e justas. Assim terás uma vida longa na terra que o Senhor teu Deus te vai dar. Pois o Senhor tem horror a quem faz essas coisas, a quem pratica injustiças. Lembrem-se do que vos fizeram os descendentes de Amaleque quando vinham do Egito e se encontraram com eles. Saíram-vos ao caminho e, sem temor de Deus, atacaram pela retaguarda os que estavam mais fracos, aproveitando a altura em que vocês estavam cansados e esgotados. Mas agora o Senhor vosso Deus vai fazer com que fiquem livres de todos os inimigos que vos cercam, no país que vos vai dar em propriedade. Façam por isso desaparecer da terra até mesmo a recordação dos amalecitas. Não se esqueçam do que vos digo.
Deuteronômio 26.
Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te vai dar em propriedade, e tiveres tomado posse dela e nela viveres, deves levar um cesto dos primeiros frutos produzidos nessa terra ao lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido para lá fazer o santuário. Vai ter com o sacerdote que estiver de serviço naquela altura e diz-lhe:
apresento-me hoje diante do Senhor teu Deus, porque já entrei na terra que o Senhor prometeu que nos havia de dar, por juramento feito aos nossos antepassados.
O sacerdote pega no cesto e coloca-o diante do altar do Senhor teu Deus. E então tu farás diante do Senhor a seguinte declaração:
os meus antepassados eram um pequeno grupo de arameus que foram para o Egito e lá ficaram a morar, sendo ainda muito poucos. Mas no Egito tornaram-se um grande povo, forte e numeroso. Porém, os egípcios trataram-nos mal e oprimiram-nos, obrigando-nos a fazer trabalhos muito pesados. Nós pedimos ajuda ao Senhor, Deus dos nossos antepassados, e Ele ouviu o nosso pedido. Viu como estávamos a ser humilhados, escravizados e oprimidos, e fez-nos sair do Egito, com mão forte e com imenso poder, realizando maravilhas e prodígios tão grandes que metiam medo. Fez-nos chegar até aqui e deu-nos esta terra, onde corre leite e mel. Agora, aqui estou para apresentar os primeiros frutos da terra que o Senhor me deu.
Depois colocas o cesto com os frutos diante do Senhor teu Deus e inclinas-te em adoração diante dele. Ali farás uma festa com os bens que o Senhor te concedeu, a ti e à tua família, festa que será para ti e para os levitas e estrangeiros que viverem contigo. De 3 em 3 anos, ao ofereceres as décimas, calculas a 10ª parte de todos os teus produtos e oferece-la aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que em todas as tuas cidades eles tenham que comer até ficarem satisfeitos. Dirás então diante do Senhor teu Deus:
já tirei de minha casa tudo o que eu devia oferecer ao Senhor, e já o ofereci aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, conforme as ordens que tu me deste. Não transgredi as tuas ordens, nem me esqueci delas. Não comi do que pertencia à 10ª, quando estava de luto ou ritualmente impuro, nem dela fiz oferta aos mortos. Obedeci às ordens que o Senhor meu Deus me deu e cumpri tudo o que Ele me mandou. Volta agora para nós os teus olhos, desde a tua morada santa, nos céus, e conforme o juramento que fizeste aos nossos antepassados, abençoa Israel, teu povo, e a terra que nos deste, terra onde corre leite e mel.
O Senhor teu Deus manda-te hoje que cumpras estas leis e preceitos e que os ponhas em prática com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declaraste que o Senhor seria o teu Deus e que seguirias os seus caminhos, cumprindo as suas leis, mandamentos e preceitos e obedecendo às suas ordens. E o Senhor declarou hoje também que tu, povo de Israel, serias o seu povo particular, cumprindo os seus mandamentos, tal como ele tinha dito. Ele declara que há de fazer de ti um povo superior a todos os outros povos que ele fez. Terás mais glória, fama e esplendor, e serás um povo consagrado ao Senhor teu Deus, tal como ele próprio declarou.
Deuteronômio 27. Moisés e os anciãos de Israel ordenaram ao povo:
ponham em prática todos os mandamentos que hoje vos dou. E quando atravessarem o rio Jordão, para entrarem na terra que o Senhor vosso Deus vos vai dar, ergam umas pedras grandes, pintem-nas de branco e escrevam nelas os artigos desta lei. Assim entrarão na terra que o Senhor vosso Deus vos vai dar, uma terra onde corre leite e mel, e que o Senhor, Deus dos vossos antepassados, vos prometeu. Depois de atravessarem o rio Jordão, coloquem as ditas pedras, pintadas de branco, sobre o monte Ebal. Construam no mesmo lugar um altar ao Senhor vosso Deus, feito de pedras não trabalhadas com instrumentos de ferro. Esse altar será de pedras inteiras. Sobre ele devem oferecer, em sua honra, holocaustos de animais e sacrifícios de comunhão. E comerão deles no mesmo lugar, festejando com alegria a vossa oferta diante do Senhor vosso Deus. Devem escrever os artigos desta lei sobre essas pedras, de maneira que fique bem legível.
Moisés e os sacerdotes levitas disseram ainda a todo o povo de Israel:
atenção! Escuta, povo de Israel! Hoje tornaste o povo do Senhor teu Deus. Obedece, portanto, às suas ordens e põe em prática os mandamentos e leis que hoje te comunico.
Naquele mesmo dia, Moisés deu ao povo esta ordem:
depois de atravessarem o rio Jordão, devem apresentar-se no monte Garizim as tribos de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim para pronunciarem bênçãos sobre o povo. E sobre o monte Ebal ficarão as tribos de Ruben, Gad, Asser, Zabulão, Dan e Neftali para pronunciarem as maldições. Os levitas proclamarão com voz forte para todo o povo de Israel as seguintes maldições:
maldito seja quem fizer um ídolo de material fundido pelos artesãos para o adorar às escondidas, porque o Senhor tem horror a essas imagens.
E todo o povo responderá:
assim seja.
Maldito seja quem não tiver respeito ao seu pai e à sua mãe.
E todo o povo responderá:
assim seja.
Maldito seja aquele que mudar os marcos entre a sua propriedade e a do vizinho.
E todo o povo responderá:
assim seja.
Maldito seja aquele que desviar um cego do bom caminho.
E todo o povo responderá:
assim seja.
Maldito seja quem defraudar os direitos do estrangeiro, do órfão e da viúva.
E todo o povo responderá:
assim seja.
Maldito seja aquele que tiver relações sexuais com a mulher de seu pai, pois é faltar ao respeito para com o seu pai.
E todo o povo responderá:
assim seja.
Maldito seja quem tiver relações sexuais com animais.
E todo o povo responderá:
assim seja.
Maldito seja aquele que tiver relações sexuais com a sua irmã, ainda que seja só irmã por parte do pai ou da mãe.
E todo o povo responderá:
assim seja.
Maldito seja aquele que tiver relações sexuais com a sua sogra.
E todo o povo responderá:
assim seja.
Maldito seja quem matar uma pessoa às escondidas.
E todo o povo responderá:
assim seja.
Maldito seja quem receber paga para matar um inocente.
E todo o povo responderá:
assim seja.
Maldito seja quem não respeitar os preceitos desta lei e não os puser em prática.
E todo o povo responderá:
assim seja.
Deuteronômio 28.
Mas se realmente obedeceres às ordens do Senhor teu Deus, pondo em prática todos os mandamentos que hoje te comunico, então o Senhor teu Deus fará de ti um povo superior entre todos os povos do mundo. Escuta a voz do Senhor teu Deus, e todas estas bênçãos virão sobre ti em abundância. Bendito sejas na cidade, e bendito sejas no campo. Benditos sejam os teus filhos e o produto dos teus campos, as crias dos teus animais, os bezerros das tuas vacas e os cordeiros das tuas ovelhas. Bendito seja o teu cesto e a tua maceira de farinha. Bendito sejas quando voltas para casa, bendito sejas quando sais para a rua. Que o Senhor derrote os inimigos que se levantarem contra ti. Virão contra ti por um caminho e fugirão de ti por sete. Que o Senhor te mande sempre bênçãos para os teus celeiros e para tudo o que fizeres. Que Ele te abençoe na terra que te vai dar. Que faça de ti um povo consagrado ao Senhor, como Ele mesmo prometeu, na certeza de que cumprirás os mandamentos do Senhor teu Deus e seguirás os seus caminhos. Então, todos os povos da terra verão que pertences ao Senhor e terão medo de ti. E o Senhor mostrará ainda mais a sua bondade para contigo, dando-te filhos, dando crias aos teus animais e boas colheitas na terra que o Senhor prometeu que te havia de dar por juramento feito aos teus antepassados. O Senhor abrirá o seu magnífico tesouro e dos céus virá a chuva para a tua terra no tempo devido e abençoará os teus empreendimentos para poderes emprestar a muitos povos e não teres necessidade de pedir emprestado. O Senhor fará com que ocupes o primeiro lugar e não o último. Estarás sempre acima e nunca abaixo dos outros, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que eu hoje te comunico e os puseres sempre em prática, se não te afastares de nenhum deles, nem para a direita, nem para a esquerda, nem correres atrás de outros deuses para os adorar. Mas se não obedeceres às ordens do Senhor teu Deus, pondo em prática os seus mandamentos e as suas leis que hoje te comunico, então cairão sobre ti todas estas maldições em abundância. Serás maldito na cidade e no campo. Será maldito o teu cesto e a tua maceira de farinha. Serão malditos os teus filhos, os frutos da tua terra, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Serás maldito ao entrares em casa e ao saíres para a rua. Em tudo o que fizeres, o Senhor só te mandará infelicidade, desgraça e angústia, e em pouco tempo serás destruído e desaparecerás, porque o abandonaste com o teu mau comportamento. O Senhor mandará a peste que há de acabar contigo, na terra da qual vais tomar posse. O Senhor há de mandar-te doenças desconhecidas, febres, inflamações, epidemias, guerras, carestias e pragas que te perseguirão até desapareceres. Por cima de ti, o céu será duro como o cobre, e por baixo de ti a terra será como o ferro. Em vez de chuva para os teus campos, o Senhor fará cair do céu pó e cinza, até que estejas destruído. Fará com que sejas derrotado pelos teus inimigos. Sairás contra eles por um só caminho e fugirás por sete. Todas as nações do mundo ficarão horrorizadas ao verem como o teu cadáver é comido pelas aves de rapina e pelos animais selvagens, sem que ninguém os espante. O Senhor há de fazer-te sofrer tumores, como os do Egito, úlceras, sarna e tinha, e não conseguirás curar-te. Há de mandar-te loucura, cegueira e demência. Andarás às apalpadelas e às escuras em pleno dia, como um cego, sem conseguires encontrar o caminho, e serás oprimido e explorado durante toda a vida, sem que ninguém te vá libertar. Pedes uma mulher em casamento, mas outra é que desfrutará dela. Constróis uma casa, mas não consegues ir habitar nela. Plantas uma vinha, mas não a vindimarás. Abaterão o teu boi diante de ti, mas tu não comes dele. O teu burro foi roubado e não volta mais para a tua casa. Todo o teu rebanho caiu nas mãos dos teus inimigos e não há quem te ajude a recuperá-lo. Os teus filhos e filhas serão entregues a outros povos. Tu hás de ver tudo isto um dia e mais outro, até que os teus olhos se cansem, mas não lhes conseguirás dar ajuda. O produto dos teus campos e todos os teus rendimentos serão devorados por um povo que não conheces e serás continuamente oprimido e maltratado. Ao veres todas estas coisas, enlouquecerás. O Senhor fará com que sofras de tumores nos joelhos e nas coxas e dos pés à cabeça, sem conseguires alcançar a cura. O Senhor fará com que te levem a ti e ao rei que elegeres para te governar, para uma nação estrangeira que nem tu nem os teus antepassados conheceram. Lá irás adorar outros deuses de madeira e de pedra. Serás motivo de espanto, de conversa e de escárnio entre os povos para onde o Senhor te vai levar. Semearás muito nos teus campos, mas colherás pouco. A maior parte será comida pelos gafanhotos. Plantarás vinhas e tratarás delas, mas não beberás vinho nem o armazenarás, porque será devorado pelo bicho. Terás oliveiras por toda a parte, mas não conseguirás obter azeite, porque as azeitonas caem todas. Criarás filhos e filhas, mas ficarás sem eles, porque serão levados para o exílio. Todas as árvores e produtos dos teus campos serão comidos pelos insetos. Os estrangeiros que vivem contigo tornar-se-ão cada vez mais fortes e poderosos, e tu serás cada vez mais fraco. Eles terão riqueza para te emprestar, e tu não terás nada para lhes emprestar. Eles serão o primeiro e tu o último. Todas estas maldições hão de cair sobre ti. Hão de perseguir-te e alcançar-te até te destruírem por não teres obedecido ao Senhor teu Deus, cumprindo os seus mandamentos e as leis que te deu. Estas coisas serão para ti e para todos os teus descendentes um sinal e um sério aviso, por não teres servido o Senhor teu Deus com alegria e entusiasmo quando tinhas tudo em abundância. Terás que servir os teus inimigos que o Senhor mandará contra ti, e terás de passar fome, sede, falta de roupa e de tudo o que é indispensável. O Senhor há de sujeitar-te à mais dura escravidão até ficares desfeito. Do país mais distante do mundo, o Senhor mandará vir contra ti um povo, do qual tu nem percebes a língua, que cairá sobre ti rápido como uma águia. É um povo cruel que não respeita os velhos nem tem piedade dos novos. Devorará o produto dos teus animais e dos teus campos, deixando-te morrer à míngua. Não te deixará nem trigo, nem vinho, nem azeite, nem bezerros, nem cordeiros, até morreres de fome. Cercará todas as tuas cidades, até caírem os muros altos e fortificados, nos quais punhas toda a confiança. Irá cercar todas as cidades da terra que o Senhor teu Deus te deu. Terás de comer os teus próprios filhos e filhas que o Senhor teu Deus te deu. Tão grande será a angústia e o aperto em que ficarás com o cerco dos teus inimigos. Mesmo os mais sensíveis e delicados hão de olhar com desconfiança para o seu irmão, para a esposa que ele ama e para os filhos que ainda não matou. Tem medo de ser obrigado a repartir com eles a carne de um filho que vai comer, ao ver-se sem mais nada, apertado pelo cerco a que os inimigos sujeitarão as tuas cidades. A mulher mais sensível e delicada, que nem conseguia poisar o seu pé descalço no chão, de tão delicada e sensível que era, olhará com desconfiança para o esposo que ela ama e para os seus filhos e filhas. Tem medo de repartir com eles o filho que vai dar à luz e a placenta que sairá das suas entranhas, que ela espera comer sozinha, às escondidas, ao ver-se sem nada, por causa do apertado cerco a que os inimigos sujeitarão as tuas cidades. Se não cumprires todos os mandamentos desta lei, escritos neste livro, respeitando o Senhor teu Deus, que é poderoso e terrível, Ele fará cair sobre ti e sobre os teus descendentes as desgraças mais impressionantes, males enormes e horríveis, doenças malignas e terríveis. Fará com que recaiam sobre ti todas as pragas do Egito, que te deixaram tão impressionado para nunca mais te deixarem. Muitas outras desgraças e doenças que não estão aqui mencionadas enviará o Senhor contra ti, até que sejas destruído. E tu, que eras um povo tão numeroso como as estrelas do céu, ficarás reduzido a um pequeno número de pessoas, tudo por não teres obedecido à voz do Senhor teu Deus. E assim como o Senhor sentia satisfação em te fazer bem e em te tornar mais numeroso, assim também sentirá satisfação em te deixar morrer e destruir, até seres arrancado da terra de que vais tomar posse. O Senhor há de espalhar-te por todos os países, de um extremo ao outro da terra, onde irás adorar outros deuses de madeira e de pedra, deuses que nem tu nem os teus antepassados reconheciam. Mas enquanto viveres com esses povos, não terás sossego nem os teus pés terão descanso. O Senhor fará com que o teu coração esteja sempre ansioso, os teus olhos cansados e a tua alma cheia de tristeza. Sentirás a vida sempre presa por um fio, vivendo na angústia dia e noite, sem querer acreditar que ainda estás vivo. De manhã dirás:
quem dera que já fosse noite!
E à noite exclamarás:
quem dera que já fosse manhã!
Tão grande é o medo que tens e tão terrível o espetáculo que os teus olhos veem. O Senhor fará com que sejas levado de novo ao Egito de barco, para lá seres vendido como escravo aos teus inimigos, sem que ninguém te vá resgatar. E isto acontecerá, apesar de o Senhor te ter dito um dia que nunca mais deviam voltar a fazer o caminho de regresso para o Egito.
Deuteronômio 29. São estes os termos da aliança que o Senhor comunicou a Moisés e que fez com o povo de Israel na região de Moabe, depois daquela que já tinha feito com eles no Monte Horebe. Moisés mandou reunir todos os israelitas e disse-lhes:
foram testemunhas daquilo que o Senhor fez na vossa presença, no Egito, ao Faraó, a todos os seus súbditos, ao país inteiro. Viram as grandes provas, os sinais e prodígios maravilhosos. Mas até hoje, o Senhor ainda não vos concedeu inteligência para compreenderem, nem olhos para verem, nem ouvidos para ouvirem com toda a clareza o que o Senhor vos disse.
Conduzi-vos durante 40 anos pelo deserto, e durante todo este tempo, nem a vossa roupa envelheceu, nem o vosso calçado se gastou. Não precisaram de pão para comer, nem de vinho ou cerveja para beber. É para que saibam que eu sou o Senhor, vosso Deus.
Ao chegarmos a este lugar, saíram ao nosso encontro para nos fazer guerra Seon, rei de Esbon, e Og, rei de Bazã, mas derrotámo-los. Apoderámo-nos da sua terra e entregámo-la em propriedade aos descendentes de Ruben, de Gad e de metade da tribo de Manassés. Por isso devem cumprir todos os pormenores desta aliança e pô-los em prática, a fim de terem êxito em tudo o que fizerem. Vós estáis hoje todos na presença do Senhor vosso Deus. Os chefes das vossas tribos, os anciãos, os guardas e todo o povo de Israel, incluindo crianças, mulheres e estrangeiros que vivem no vosso acampamento e trabalham para vós, desde os que cortam a lenha até aos que vão buscar água. Estáis aqui para aceitar a aliança que o Senhor vosso Deus vos propõe hoje com juramento, para fazer de vós o seu povo e ele ser o vosso Deus, tal como prometeu aos teus antepassados Abraão, Isaac e Jacó.
E não é só para vós que eu, o Senhor, faço esta aliança e este juramento.
É de facto para quem se encontra aqui hoje conosco, presente diante do Senhor, nosso Deus, mas também para quem aqui não está conosco. Lembrem-se bem de que estivemos no Egito e que tivemos de atravessar o território de tantos povos. Viram os seus falsos deuses, os ídolos de madeira e de pedra, de prata e de ouro, que eles tinham. Que ninguém dos que estão hoje aqui, homem ou mulher, família ou tribo, abandone o Senhor nosso Deus para ir adorar os deuses desses povos. Que nenhum de vós seja como uma planta que produz frutos amargos e venenosos. Que ninguém, ao ouvir este juramento, pense com satisfação que tudo lhe há de correr bem, mesmo que faça o que muito bem lhe parecer, porque o castigo será como uma enxurrada que varre tudo o que se encontra pela frente. O Senhor há de recusar-se a perdoar-lhe. A sua ira e furor hão de acender-se contra essa pessoa e cairão sobre ela as ameaças contidas neste livro, até que o Senhor faça desaparecer do mundo o seu nome de família. O Senhor há de marcá-lo com a desgraça, dentre todas as tribos de Israel, conforme as ameaças contidas neste livro da lei. As gerações futuras, os vossos descendentes e os estrangeiros, que chegarem de terras distantes, hão de ver as desgraças daquela terra e as pragas que o Senhor fez cair sobre ela. Essa terra será como enxofre, sal e terra queimada, que não pode ser semeada, nem as plantas lá podem nascer, nem a erva crescer, tal como em Sodoma, Gomorra, Admá e Seboim, que o Senhor arrasou na sua ira e no seu furor. Todos os povos perguntarão:
por que é que o Senhor tratou assim esta terra? Que significa esta ira tão grande?
E a resposta será:
foi porque eles abandonaram a aliança do Senhor, Deus dos seus antepassados, a aliança que Ele tinha feito com eles, depois de os ter tirado do Egito. Pois foram prestar culto e inclinar-se diante de deuses estranhos, que eles não reconheciam, algo que o Senhor lhes tinha proibido. Por isso é que o Senhor se indignou contra esta terra, fazendo cair sobre ela as maldições escritas neste livro. Arrancou-os da sua terra com ira, furor e grande indignação e os atirou para outras terras, onde se encontram ainda hoje.
O que está escondido pertence ao Senhor nosso Deus, mas o que foi revelado é para nós e para os nossos descendentes, a fim de cumprirmos sempre todos os mandamentos desta lei.
Deuteronômio 30.
Todas estas bênçãos e maldições que coloquei diante de vós hão de realizar-se. Quando estiverem dispersos pelas nações para onde o Senhor vos vai levar, tanto vocês como os vossos descendentes hão de refletir e voltar-se novamente para o Senhor vosso Deus, cumprindo com todo o coração e com toda a alma aquilo que hoje vos mando. Então o Senhor vosso Deus acabará com o vosso exílio. Pelo amor que vos tem, voltará a juntar-vos de todos os povos por onde vos tinha feito andar dispersos. Ainda que se encontrem dispersos por todo o mundo, o Senhor vosso Deus lá vos irá buscar para vos reunir de novo, a fim de vos conduzir à terra que era dos vossos antepassados e que há de voltar a ser vossa. Nessa altura terão prosperidade e serão ainda mais numerosos do que antes eram. O Senhor colocará o sinal da sua aliança no vosso coração e no dos vossos descendentes, para poderem amar o Senhor vosso Deus com todo o coração e toda a alma e assim terem vida longa. Nessa altura, o Senhor vosso Deus fará recair todas estas maldições sobre os vossos inimigos e sobre os adversários que vos perseguem. E hão de voltar-se para o Senhor, escutando a sua voz e cumprindo todos os mandamentos que hoje vos comunico. Então o Senhor teu Deus dará êxito a tudo o que fizeres e te dará sorte com os teus filhos, com as crias dos teus animais e com a produção dos teus campos para a tua felicidade. Pois o Senhor voltará a estar contente contigo, tal como estava com os teus antepassados, por terem ouvido a voz do Senhor, por terem cumprido os seus mandamentos e os preceitos escritos neste livro da lei e por se terem convertido a Ele com todo o coração e com toda a alma.
Na verdade, a lei que hoje vos dou não é demasiado difícil nem distante para vós. Não está escondida nos céus, de modo que tenham que dizer:
quem pode subir até ao céu por nós, para nos trazer e nos dar a conhecer aquela lei, a fim de a pormos em prática?
Não se encontra para além do mar, e não precisam de dizer:
quem conseguirá atravessar o mar por nós, para nos trazer e nos dar a conhecer aquela lei, a fim de a pormos em prática?
Ela está muito próximo de ti, está na tua boca e no teu coração, a fim de a poderes pôr em prática. Repara que hoje coloco diante de ti a felicidade e a vida, a desgraça e a morte.
Se obedeceres às ordens do Senhor que hoje te comunico, amando o Senhor teu Deus, seguindo as suas instruções e guardando os seus mandamentos, leis e preceitos, terás vida e tornar-te-ás um povo numeroso, e o Senhor teu Deus há de dar-te prosperidade na terra de que vais agora tomar posse. Mas se não fizeres caso dele e não lhe obedeceres, deixando-te arrastar por outros deuses e inclinando-te diante deles em adoração, asseguro-te hoje mesmo que todos hão de desaparecer irremediavelmente, sem terem durado muito tempo sobre a terra da qual vão agora tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. O céu e a terra são testemunhas de que coloco diante de vós as bênçãos e as maldições. Se queres ter vida, tu e os teus descendentes, deves escolher a vida, amando o Senhor teu Deus, escutando a sua voz e permanecendo-lhe fiel. Ele é a tua vida, e é Ele quem poderá fazer-te viver por muitos anos nessa terra que prometeu dar aos teus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó.
Deuteronômio 31. Moisés continuava ainda a falar a todo o povo de Israel nestes termos:
eu já estou com a idade de 120 anos e já não me posso mover com facilidade. Além disso, o Senhor disse-me que eu não atravessaria o Rio Jordão. O Senhor vosso Deus é que irá convosco e fará desaparecer da vossa frente aqueles povos para que possam tomar posse da terra que era deles. Josué será o vosso guia, tal como o Senhor declarou. O Senhor fará com esses povos o mesmo que fez com Seon e Og, reis dos amorreus que ele destruiu com os seus países. O Senhor vai entregá-los ao vosso poder. Não deixem de tratá-los conforme as instruções que vos transmiti. Sejam fortes e corajosos, e não tenham medo nem se atemorizem diante deles, porque o Senhor vosso Deus vai convosco e não vos deixará, nem vos abandonará.
Moisés mandou chamar Josué e disse-lhe na presença de todo o povo de Israel:
Sê forte e corajoso, pois tu é que conduzirás este povo para a terra que o Senhor prometeu dar aos vossos antepassados. Tu é que lhes vais entregar essa herança. O Senhor vai à tua frente, estará contigo e não te deixará nem abandonará. Portanto, não tenhas medo nem receio, nem percas a coragem.
Moisés escreveu esta lei e entregou-a aos sacerdotes descendentes de Levi, que transportam a Arca da Aliança do Senhor, e aos anciãos de Israel, com a seguinte ordem.
No fim de cada período de 7 anos, isto é, no ano em que se devem perdoar as dívidas durante a festa das tendas, ao apresentar-se todo o povo de Israel na presença do Senhor vosso Deus, no lugar que ele tiver escolhido, devem ler publicamente esta lei diante de todos. Convoquem o povo, homens, mulheres e crianças, e até os estrangeiros que vivem convosco, para assistirem à leitura e aprenderem a respeitar o Senhor vosso Deus, pondo em prática todos os mandamentos desta lei. Ao ouvirem essa proclamação, os teus filhos que ainda não conheciam a lei aprenderão a respeitar o Senhor vosso Deus durante todo o tempo que tiverem possibilidade de viver naquela terra de que vão agora tomar posse, atravessando o Rio Jordão.
O Senhor disse então a Moisés:
Já está próximo o dia da tua morte. Manda chamar Josué e apresentem-se os dois na tenda do encontro, que tenho ordens para lhe dar.
E Moisés foi apresentar-se com Josué na tenda do encontro. O Senhor apareceu-lhes então na tenda, sob a forma de uma coluna de fumo que parou à entrada da porta, e disse a Moisés:
Tu vais morrer, vais juntar-te aos teus antepassados. Este povo vai deixar-se corromper, seguindo deuses estranhos, os deuses daquela terra para onde se dirigem. Vai abandonar-me e renegar a aliança que fiz com ele. Nessa altura, vou ficar furioso contra eles e também os abandonarei. Deixarei de olhar por eles e assim serão destruídos. Mas ao passarem por tantos males e desgraças, hão de pôr-se a refletir. Não será porque me falta a ajuda do meu Deus que eu tenho passado por todos estes males? Mas eu hei de me afastar ainda mais deles, por causa do pecado que eles cometeram ao voltarem-se para outros deuses. Tomem nota deste cântico e ensinem-no a todo o povo de Israel. Façam com que eles o cantem, pois servirá para mim de testemunha de acusação contra eles. Quando eu os fizer entrar na terra que prometi aos seus antepassados, que é uma terra onde corre leite e mel, eles hão de comer e ficar satisfeitos e hão de engordar. Mas depois hão de voltar para outros deuses para lhes prestarem culto, desprezando-me a mim e renegando a minha aliança. Quando lhes acontecerem tantos males e desgraças, então este cântico, que os seus descendentes nunca mais vão esquecer, há de tornar-se como uma testemunha de acusação contra eles. Na verdade, eu conheço bem as suas intenções, mesmo antes de entrarem na terra que lhes prometi.
Moisés escreveu naquele dia o cântico e ensinou-o ao povo de Israel. O Senhor disse então a Josué, filho de Nun:
Sê forte e corajoso, porque tu é que vais conduzir o povo de Israel para a terra que eu lhes prometi. Eu estarei contigo.
Depois de ter terminado de escrever todos os preceitos desta lei, Moisés deu a seguinte ordem aos levitas, encarregados de transportar a Arca da Aliança do Senhor:
Tomem este exemplar do livro da lei e coloquem-no ao lado da Arca da Aliança do Senhor vosso Deus, para servir de testemunha contra vós. Pois sei muito bem que são rebeldes e desobedientes. Se mesmo durante a minha vida já se têm revoltado contra o Senhor, quanto mais depois de eu morrer. Mandem reunir aqui, junto de mim, os anciãos de cada uma das vossas tribos e os vossos chefes. Quero proclamar diante deles todas estas leis e colocar o céu e a terra como testemunhas contra eles. Pois sei muito bem que depois da minha morte se vão deixar corromper e desviar do caminho que vos tracei. Mas no futuro, hão de sofrer desgraças por se comportarem mal para com o Senhor e o irritarem com o vosso comportamento.
Então Moisés recitou integralmente este cântico diante de todo o povo de Israel reunido. Deuteronômio 32.
Escutem, ó céus, que eu vou falar. Ouve, ó terra, as minhas palavras. Que os meus ensinamentos sejam como a chuva e deixa como o orvalho a minha palavra. Como chuva miúda sobre a erva, como gotas de água sobre as plantas, que eu vou proclamar a glória do Senhor. Cantem a grandeza do nosso Deus. Ele é nosso refúgio e o que Ele faz está perfeito. Os seus caminhos são a própria justiça. É um Deus fiel e justo em tudo. É honesto e reto. Mas vós, como filhos indignos e geração pervertida, comportaram-se mal com Ele. É assim que queres retribuir ao Senhor, ó povo louco e insensato. Ele é o teu Pai, Senhor. Foi Ele que te deu o ser e a vida. Lembra-te dos tempos antigos. Pensa em tudo o que já passou. Pede ao teu Pai que te informe e aos teus anciãos que te contem. Quando o Altíssimo distribuiu os povos e separou a humanidade em grupos, fixou as fronteiras para cada um tendo em conta o número dos israelitas. Pois o povo de Israel é propriedade do Senhor. Os descendentes de Jacó são sua herança pessoal. Foi encontrá-lo numa região deserta, numa terra árida, cheia de gritos selvagens. Rodeou-o de cuidados e instruiu-o, tratou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia vela pelos seus filhos que estão no ninho, esvoaçando sobre eles e abrindo as asas para os recolher e transportar, assim o Senhor o conduziu sozinho, sem ajuda de nenhum outro Deus. Fê-lo conquistar as montanhas e deu-lhe a comer os frutos do campo. Criou-o com mel tirado da rocha e azeite da pedra dura. Alimentou-o com manteiga e leite de vacas e ovelhas, com cordeiros gordos, carneiros de Bazã e cabritos, com a melhor farinha de trigo e com o vinho das suas videiras. Mas Jessurun engordou e revoltou-se. Estavas gordo, anafado e bem nutrido. Abandonou a Deus, seu Criador, e desprezou o seu protetor e salvador. Provocaram os ciúmes do Senhor, seguindo outros deuses, e irritaram-no com coisas abomináveis. Ofereceram sacrifícios e animais a demónios, que não são deuses e que eles anteriormente não aceitavam, a divindades arranjadas ultimamente entre os povos vizinhos, mas que os vossos pais nunca adoraram. Desprezaste a rocha que te deu à luz, esqueceste o Deus que te trouxe ao mundo. Ao ver isto, o Senhor ficou indignado e irado com os seus filhos e filhas. Chegou a dizer:
vou deixar de olhar por eles. Quero ver o que lhes vai acontecer. Realmente são gente rebelde. São filhos em quem se não pode confiar. Provocaram-me ciúmes com coisas que não são Deus. Irritaram-me com ídolos sem vida. Também eu lhes hei de provocar ciúmes, escolhendo um povo que nem sequer é povo. Hei de irritá-los, escolhendo uma nação sem inteligência. A minha ira é um fogo que está a arder e há de queimar até às profundezas da terra. Há de consumir a terra e o que ela produziu e abrasar as montanhas até aos fundamentos. Lançarei contra eles todos os males e atirarei contra eles as minhas setas. Ficarão mortos de fome e consumidos por febres e por epidemias mortais. Enviarei contra eles animais ferozes e serpentes venenosas. Na rua, os seus filhos serão mortos à espada, e em casa morrerão de angústia, quer se trate de rapazes ou de raparigas, de crianças ou de velhos. Eu tinha a intenção de os destruir e apagar da terra a sua lembrança, mas quis evitar os insultos do inimigo. Pois os seus adversários diriam orgulhosos:
foi a nossa força enorme e não o Senhor.
que realizou esta façanha.
São um povo sem entendimento, um povo sem inteligência. Oxalá eles conseguissem entender isto e percebessem o futuro que os espera.
Como é que um homem sozinho pode perseguir 1000 inimigos? Ou como é que 2 podem afugentar 10.000? Só se o Senhor, o seu protetor, os entregar e os puser nas suas mãos. Pois sua rocha não é como a nossa rocha, e os nossos inimigos são testemunhas disso. São como vinhas de Sodoma, plantadas nos campos de Gomorra. As suas uvas são venenosas e os seus cachos são amargos. O seu vinho é veneno de víboras, um terrível veneno de serpentes. É isto que eu conservo bem guardado e selado como um tesouro. Eu é que hei de tirar a vingança e dar a paga, na altura em que os seus pés resvalarem. Está próximo o dia da sua ruína. Aproxima-se o fim que lhes está destinado. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Quando ele vir que as suas forças fraquejam, e já não há fracos nem fortes, exclamará:
onde estão os seus deuses, o rochedo protetor no qual eles confiavam, os deuses que comiam a gordura dos animais sacrificados e bebiam o vinho oferecido nos templos? Que eles venham agora defender-vos e vos ofereçam refúgio. Reparem bem, eu sou o único Deus e não há outro Deus como eu. Tenho o poder de dar a morte e a vida, causo uma ferida e curo-a, e ninguém me consegue escapar. Levanto a minha mão e juro pela minha própria vida, que é eterna. Juro que hei de afiar a espada como um relâmpago e hei de impor a minha justiça para me vingar dos meus inimigos e pagar àqueles que me odeiam. A minha espada há de fartar-se de carne e as minhas setas ficarão saciadas de sangue, sangue dos mortos e dos prisioneiros e das cabeças desgrenhadas do inimigo.
Ó nações estrangeiras, alegrem-se com o seu povo. Ele há de vingar a morte dos seus servos e há de tirar vingança dos seus inimigos, mas perdoará à sua terra e ao seu povo.
Moisés tinha-se apresentado diante de todo o povo, juntamente com Josué, filho de Nun, para recitar diante de todos este cântico. Depois de ter acabado de o recitar, disse-lhes:
prestem bem atenção a todas as palavras que hoje vos dirigi e deem ordens aos vossos filhos para cumprirem todos os mandamentos desta lei. Não se trata de uma coisa sem interesse para vós, mas trata-se da vossa própria vida. Desta maneira terão uma longa vida na terra que vão receber em propriedade depois de atravessarem o Jordão.
Naquele mesmo dia, o Senhor voltou a falar a Moisés e disse-lhe:
vai às montanhas de Abarim e sobe ao Monte Nebo, que está na região de Moab, em frente de Jericó, para veres a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel como propriedade sua. Sobre essa montanha, aonde vais subir, tu hás de morrer, juntando-te aos teus antepassados, da mesma maneira que morreu Arão, teu irmão, no Monte Hor, tendo ido juntar-se aos seus antepassados. Isto acontece assim porque foram ambos infiéis para comigo diante do povo de Israel, a quando dos acontecimentos de Meriba de Kadesh, no deserto de Sin, e não me honrarem diante dos israelitas. Por isso, podes ver a terra que eu vou dar aos israelitas, mas não poderás lá entrar.
Deuteronômio 33. Pouco antes de morrer, Moisés, servo de Deus, abençoou os israelitas da seguinte maneira:
o Senhor vem do Monte Sinai, amanhece como o sol no Monte Seir, resplandece para o seu povo no Monte Paran e chega a Meriba de Kadesh. À sua direita é o fogo abrasador. O Senhor ama as tribos de Israel e protege aqueles que lhe pertencem. Por isso, todos se ajoelham diante dele e se levantam à sua ordem. Moisés deu-nos a lei que é património dos descendentes de Jacó. E Israel teve um rei quando se reuniram os chefes de tribo, o conjunto das tribos de Israel. Que Ruben viva para sempre e que os seus homens sejam incontáveis.
A respeito de Judá, disse:
Senhor, ouve o pedido de Judá, faz com que ele volte para o seu povo. Dá-lhe força em abundância e livra-o dos seus inimigos.
A respeito de Levi, disse:
Senhor, os teus dados sagrados estão nas mãos de gente da tua confiança, que tu experimentaste em Massá e puseste à prova junto à nascente de Meriba. Mostraram mais amor por ti que pelos seus pais, irmãos ou filhos, quando obedeceram à tua ordem e assim respeitaram a tua aliança. São eles que ensinam os teus preceitos aos descendentes de Jacó, a tua lei ao povo de Israel, e te oferecem incenso e holocaustos no teu altar. Senhor, faz com que eles sejam cada vez mais fortes e olha com benevolência para o que eles fazem. Quebra a resistência dos seus adversários e que os seus inimigos nunca mais se levantem.
A respeito de Benjamim, disse:
O preferido do Senhor viverá tranquilo junto do seu Deus. O Altíssimo protege-o continuamente e habita no meio deles.
A respeito de José, disse:
O Senhor abençoará a sua terra com o orvalho do céu e com a água das profundezas, com as melhores colheitas do ano e os melhores frutos do mês. Há de abençoá-lo com as primícias das montanhas e com o melhor das colinas eternas, com os produtos da terra e de tudo o que ela dá e com a bondade daquele que apareceu no meio do arbusto em fogo. Tudo isto descerá sobre José, que foi escolhido entre os seus irmãos. É belo como o primeiro filho de um touro e forte como um búfalo. Com a sua força atacará todos os povos até aos confins da terra. Tais são as multidões da tribo de Efraim, os milhares da tribo de Manassés.
A respeito de Zabulão, disse:
Zabulão, tu serás feliz nas tuas viagens, e Issacar, serás feliz nas tuas tendas. Eles convidarão outros povos para a montanha para oferecer os sacrifícios estabelecidos, pois exploram a riqueza dos mares e os tesouros escondidos nas praias.
A respeito de Gad, disse:
Bendito seja Deus que deu a Gad um grande território. Ele está deitado como uma leoa e destroça braços e cabeças. Ficou com a melhor parte, pois é a que pertence ao chefe. Ele entrou à frente do povo, cumpriu a vontade do Senhor e os seus compromissos com Israel.
A respeito de Dan, disse:
Dan é como um leãozinho que salta desde Bazã.
A respeito de Neftali, disse:
Neftali receberá do Senhor grandes favores. Será cheio das suas bênçãos. Será dono da região do lago e ainda mais para o sul.
A respeito de Asser, disse:
Asser será abençoado entre todos os filhos e preferido entre todos os seus irmãos. Há de ter tanto azeite que nele poderá mergulhar os pés. Estará seguro com ferrolhos de bronze e de ferro, e quanto mais passam os anos, mais seguro ele estará. Não há como Deus, ó povo de Jacó. Ele corre triunfante sobre as nuvens do céu para vir em tua ajuda. Deus é desde sempre o teu refúgio, e para sempre o seu poder é o teu apoio. Ele expulsa os inimigos da tua frente e diz: destrói-os completamente. Israel vive tranquilo e ninguém incomoda os descendentes de Jacó, na terra do trigo e do vinho, onde o céu dá orvalho com abundância. Feliz de ti, povo de Israel. Mais ninguém tem a tua sorte. O Senhor é que te salvou. Ele é o teu escudo de proteção e a tua espada vitoriosa. Os teus inimigos hão de inclinar-se diante de ti, mas tu caminharás sobre eles vitorioso.
Deuteronômio 34. Moisés subiu da planície de Moabe para o Monte Nebo, para o cimo do Monte Pisga, que está em frente de Jericó. O Senhor mostrou-lhe então todo o país, a região de Gilead até Dan, a região de Neftali e de Efraim e Manassés, e toda a região de Judá até ao mar Mediterrâneo, a região do Negev, o Vale do Jordão e a planície de Jericó, a cidade das palmeiras, até Soar. O Senhor disse-lhe então:
esta é a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, que a havia de dar aos seus descendentes. Consenti que a visses com os teus próprios olhos, mas não poderás lá entrar.
Moisés, o servo do Senhor, morreu em Moabe, tal como o Senhor tinha dito. Foi sepultado num vale da região, em frente de Bet-Peor, mas até hoje ninguém mais soube onde se encontrava a sua sepultura. Tinha 120 anos quando morreu e conservava perfeitamente a vista e as forças. Os israelitas fizeram luto durante 30 dias na planície de Moabe para chorarem a morte de Moisés. Josué, filho de Nun, era um homem cheio de sabedoria, pois Moisés o tinha nomeado seu sucessor. Os israelitas cumpriram as suas ordens e tudo fizeram conforme o Senhor tinha mandado a Moisés. Nunca mais voltou a aparecer no povo de Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava pessoalmente. Mais ninguém realizou prodígios e maravilhas como aqueles que o Senhor lhe mandou fazer no Egito para castigar o faraó, os seus súbditos e a sua terra. Nenhum outro teve tanto poder, nem despertou tanto respeito em Israel como Moisés.